Duas senhoras e senhores deputados, as entidades aqui presentes também, a CAP, representada pelo senhor engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa, presidente, pelo engenheiro José Tel Gonçalves, vice-presidente, e a senhora engenheira Alexandra Brito, quadro técnico da CAP. Estão também presentes a Federação Nacional de Regantes de Portugal, o senhor engenheiro José Núncio. A engenheira Karina Arranja, secretária-geral da FENAREG, e estão também presentes, está também presente o Dr. Luís Miranda, presidente da Confederação Nacional dos Jovens Agricultores de Portugal. Nós estamos à espera das outras entidades, mas como ainda não chegaram e temos que começar quem? A CNA, peço desculpa, a CNA está o senhor engenheiro João Filipe Batista. Peço desculpa. Estava eu a dizer que nós estamos à espera das outras entidades para começar a audição, mas como o tempo vai passando e naturalmente, como são muitas pessoas a ser ouvidas, vamos iniciar os trabalhos. Quando chegarem, depois eles juntam-se a nós. Mais uma vez, saúdos, agradeço a vossa presença em nome da senhora e senhores deputados e queria informar da forma como vamos fazer esta audição. É uma audição conjunta, é requerimento do PSD e requerimento do Partido Comunista Português. Inicialmente, cada partido tem 2 minutos para apresentar os motivos que levaram a requerer estas audições. Depois, cada entidade tem 10 minutos para expor os seus pontos de vista. E depois, cada partido, começando pelos requerentes, tem de novo 5 minutos. E na parte final, cada entidade voltará a ter 10 minutos para responder. 2 minutos, 10 minutos para as entidades, 5 minutos para os partidos, 10 minutos finais para as entidades responder. Não sei se me fiz entender. Assim sendo, tem a palavra para apresentar o requerimento do Partido Social Democrata. Quem é o deputado? O senhor deputado Cristóvão Crespo, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, senhor Presidente. Cumprimentar as entidades já presentes, portanto, a CAP, a CNA, a FENAREG, a Confederação Nacional dos Jovens Agricultores de Portugal e, com certeza, também as outras entidades que irão estar presentes, portanto, saudá-los e cumprimentá-los e agradecer a disponibilidade para estarem aqui hoje, que essencialmente o objetivo do requerimento do grupo parlamentar do PSD é essencialmente ouvir-vos, portanto, o grande objetivo é esse, portanto, o grupo parlamentar do PSD reconhece a gravidade das alterações climáticas e o impacto que tem na produção agrícola. Portanto, e por isso é que queremos debater medidas de curto prazo, de médio e longo prazo, portanto, para nos adaptarmos a essa realidade climática, em especial no setor agrícola. Portanto, este requerimento foi apresentado já em março, portanto, em 21 de março, portanto, uma situação diferente, mas também queremos ouvir sobre isto. Portanto, foi aprovado na Comissão de Agricultura na reunião de 26 de março. Portanto, e era essencialmente este que era o intuito do requerimento, portanto, era ouvir-vos e de viva voz, portanto, em relação àquilo que é os constrangimentos e como é que vamos lidar com estas situações, tanto no curto prazo, mas também essencialmente no médio e no longo prazo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar e saudar todas as entidades aqui presentes e agradecer a disponibilidade que tiveram para aqui estar connosco, colaborar connosco nos esclarecimentos e também ajudar-nos a podermos também construir algo positivo numa matéria que é tão pertinente e tão importante como é a questão da gestão da água. A verdade é que cada vez são mais frequentes os períodos de seca, aliás, tem sido recorrente nos últimos anos confrontarmos com situações prolongadas de seca e os efeitos negativos, quer a nível económico, quer a nível da vida das comunidades e da agricultura em particular, fazem-se sentir com repercussões a nível do aproveitamento agrícola, da atividade pecuária e também até mesmo naquilo que tem a ver com o acesso das populações à água. Não nos podemos esquecer que em 2017 aquilo que foi uma região como Viseu, onde caminhões transportavam e drenavam levavam água para uma barragem, qual uma criança a transportar um balde na praia, a transportar para fazer a sua pequena piscinazinha. Portanto, esta fragilidade resulta acima de tudo do quê? Resulta da falta de investimentos para concretizar aquilo que ao longo dos anos todos nós já sabemos e temos o diagnóstico feito, a falta de capacidade de armazenamento, a falta de capacidade também de transvase entre as diversas infraestruturas de armazenamento, no fundo medidas específicas, medidas de fundo que possam resolver esta problemática, nomeadamente com diversos instrumentos na área do planeamento. Falo do PNPOT, falo dos PROTES, falo do Plano Nacional da Água, falo dos planos de gestão de regiões hidrográficas, portanto, bastantes instrumentos de planeamento que poderiam ter dado resposta a esta necessidade e não o fizeram. Entretanto, os efeitos da seca continuam a sentir-se e a utilização sustentável da água é cada vez mais premente e é necessária. Naturalmente que esta utilização vai também ao encontro de uma outra alteração, que tem a ver com a utilização em termos da agricultura, da intensificação do uso da água e da terra, o que naturalmente traz necessidades acrescidas na área da utilização da água, pelo que é pertinente a necessidade de ouvir estas entidades e o PCP, para além de todas as entidades que o grupo parlamentar do PSD e do CDS solicitaram, entendeu que não poderia deixar de estar presentes a Federação Nacional de Regantes, na medida em que tem um papel muito preponderante e muito decisivo a esclarecer-nos em termos de quem utiliza a água e de quem faz uso da água. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da CAP, Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Bom dia, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também cumprimentar os restantes membros das organizações aqui presentes. E, nesta primeira intervenção, eu gostava de fazer uma chamada de atenção ao seguinte. A seca, que é fruto das alterações climáticas, não se resume a carências de água. A seca tem implicações de muitas outras naturezas que devem também ser objeto de preocupação do país e dos governantes e das instituições que têm a capacidade de intervir neste processo, para que sejamos capazes de prever continuarmos a viver nesta área do planeta numa situação que é diferente daquilo a que estávamos habituados. Neste momento há, contudo, medidas que deveriam já estar a ser contempladas e que foram objeto, inclusivamente, de uma solicitação junto do Governo, concretamente junto do Ministério da Agricultura, para fazer face às situações de mais emergência, de maior emergência. O primeiro impacto que se fez sentir durante este período invernal bastante seco, interrompido, mas não da mesma forma como aconteceu o ano passado, com alguma chuva que ocorreu durante o mês de abril, foi solicitado a autorização de pastoreio das áreas de pousio obrigatório, que no âmbito das regras da política agrícola comum, os agricultores não podem deixar os animais pastorear até finais do mês que vem, ou até finais de julho, não é o mês que vem, eu já estava aqui a pensar que estávamos em junho. Portanto, quando chegar o dia 31 de julho, essas ervas que já tiveram valor nutricional e que já tiveram volume, perderam completamente a sua capacidade de dar aos animais algum sustento e, principalmente, de lhes darem alguma matéria com valor nutricional que se perde até essa data. Era uma medida que deveria ter sido atempadamente assegurada pelo Ministério e que não foi. Associada a essas medidas, elencámos um conjunto de outras medidas que estão na posse do Ministério, que têm sempre a ver com os regulamentos da política agrícola comum. Intervalo entre partos dos animais, período de retenção dos animais no campo, etc. Não vale a pena, não vou entrar aqui em pormenores, mas são medidas de caráter administrativo que, com um simples requerimento e com uma justificação da gravidade dessas medidas, Bruxelas nunca se recusaria a autorizar. E por isso lamentamos que aquela ilusão de que a chuva de abril viria colmatar o que já tinha sido o mau inverno, viesse colmatar aquilo que poderia ser uma má primavera. Não veio. A chuva de abril foi insuficiente e a chuva de maio, conforme é visível nos mapas do IPMA, já veio a chuva de maio, ou seja, a falta da ausência de maio. Esta imagem que está muito longe para verem, mas vem aqui uma mancha escura do lado esquerdo do território, é a consequência das chuvas de abril, repôs alguma umidade no solo, em maio já está tudo outra vez a ficar verde na zona onde era azul e tudo vermelho na zona onde havia verde. Se isto é maio, imaginemos o que será junho, julho, agosto, setembro, por aí fora. Por isso, a seca tem medidas de urgência imediata que deveriam ter sido objeto de um plano de ataque, vamos lhe chamar assim, linguagem militar, peço desculpa, e não foi. E por isso há uma lacuna. Depois há as outras componentes associadas à água, que para além de medidas de emergência e de facilitação para as situações em que haja possibilidade de a utilizar, vou deixar essa intervenção para os colegas da FENARREG, como seja autorizar transvases de Alqueva para as barragens do Alto Alentejo ou do Baixo Alentejo, atempadamente, não o fazem porquê? Não o fazem porque há sempre aquela situação desmesurada do preço a que essa água é transferida do Alqueva para outras bacias. Portanto, neste momento, a nossa principal preocupação tem a ver com as medidas que foram atempadamente entregues ao Ministério e que o Ministério não levou por diante. Talvez o meu colega queira fazer alguma referência. Eu pedi a um colega da direção da CAP que me acompanhasse hoje aqui, para além da técnica responsável por estas áreas, para trazer uma situação mais particular. O Alto Alentejo. Hoje em dia pensa-se que o Alentejo tem o seu problema mais ou menos resolvido porque existe Alqueva. É uma ilusão, o Alqueva não veio resolver os problemas todos, veio obviamente trazer uma realidade completamente diferente para aquela região, que está hoje também a ser denegrida com algumas situações, mas o Alentejo é muito mais do que isso. E não só o Alentejo, a Beira, Trás-os-Montes, etc. Que é exatamente o sítio onde é necessário que o país se prepare para uma nova realidade. E essa nova realidade vai obrigar a aumentar a capacidade de armazenamento. Se eu tiver tempo na segunda intervenção, tentarei usar aqui uma metáfora, utilizando os copos que aqui tenho e as garrafas para transformar a conversa numa situação fácil de entender. Quando nós, paradigmaticamente, parece um absurdo dizer que quando há mais seca precisamos ter mais barragens. Existe uma razão objetiva para se falar nessa matéria que eu tentarei explicar de outra maneira. Agora daria talvez a oportunidade ao meu colega para falar um pouco da realidade das pessoas que no campo sentem esta situação.
Tem a palavra o Sr. Engenheiro José Telo Gonçalves, faz favor, Vice-Presidente da CAP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostava de cumprimentar todos os representantes dos partidos políticos aqui presentes. Também todas as outras organizações afetas aos agricultores que aqui estão presentes, os meus colegas que aqui estão. E dizer de uma forma geral, eu sou alentejano, sou da região do Alto Alentejo, estou centralizado em Vila Viçosa, Elvas e Campo Maior. Isto tem sido uma região do país que tem sofrido bastante com estas sucessivas secas. Não vamos analisar as causas das secas, todos sabemos o que se passa a nível das alterações climáticas, mas podemos mitigá-las. E podemos mitigá-las, eu gostava só de dizer que o Alentejo, o Alqueva é bem-vindo. O Alqueva foi um bem que já estava há muito tempo programado, como muitas outras albufeiras que estão programadas já há mais de 60 anos. Mas o Alentejo é diferente do Alqueva e fora do Alqueva. E fora do Alqueva, que é a maior parte do Alentejo, porque o Alqueva é uma pequenina parte do Alqueva neste momento, são 110 mil hectares, com mais 50 que agora estão previstos. Para os milhões de hectares que o Alentejo tem, isto é uma gotinha de água, digamos, no oceano, digamos assim. Portanto, tudo o que está fora da Alqueva vive com uma seca em 2019 muito grave e, na sequência, agravada do que foi o ano 2017 e 2018. Eu quero dizer, segundo a minha experiência, que o problema mais grave que existe hoje no Alentejo é o problema da alimentação animal. Realmente a parte pecuária em todas as suas vertentes e a pecuária extensiva, que é, digamos, agora também digamos uma coisa que se deve ter bem atenção, é os animais a pastorear no seu extensivo, mas a alimentação animal está escassa, está cara e está-se a acabar. Portanto, tudo o que é natural e tudo o que é pastagens naturais, com esta seca e este mês de abril, eu quero lhe dizer, na nossa região choveram 55 milímetros no mês de abril. O ano passado, em março e abril, choveram 320 milímetros. Só para terem uma ideia do que é que foi o ano passado, que já foi um ano de seca, e o que é que foi este ano nestas zonas e concretamente para a pecuária. É o grande problema que nós temos. Eu penso que da parte do Governo e da parte do Sr. Ministro reconhece que realmente a pecuária e a alimentação animal é o setor que está mais em dificuldade neste momento na agricultura. O facto é que tem também até agora medidas, como algumas já foram enunciadas pelo Sr. Presidente, medidas até agora não se verificaram nenhumas, apesar do reconhecimento efetivo e feroz desta seca que nós temos em cima de nós. Outra coisa só que eu queria dizer é as armazenagens de águas fora da Alqueva. Não vou entrar no setor da FENARREG, mas vou falar da minha região e vou falar da barragem do Caia, que todos conhecem. A barragem do Caia é uma barragem que abastece 4 concelhos no Alentejo. Abastece Elvas, Campo Maior, Monforte e Arronche. Há um 5º pedido agora, se não é, ainda não é público, mas já há. Eu faço parte da Associação de Beneficiários do Caia, que é Borba. Borba teve uns grandes problemas de água o ano passado em termos de consumo humano. Foram cisternas e cisternas. A imagem foi em Viseu, mas em Borba sofreu tanto como aquela zona de Viseu. Foram buscar ao Caia, já há um pedido para que o Caia, e a meu ver bem, que ceda a água também a este concelho, porque nós também somos defensores, também somos humanos, também vivemos lá, também precisamos de água para beber e, portanto, é mais um concelho que irá abastecer-se do Caia, o que nós, agricultores, em perfeitas concordamos. Só queria dizer que a barragem do Caia tem, neste momento, ao dia de ontem, tem 30,49% de capacidade. Volto a repetir, 30,49%. O ano passado, nesta altura, tinha 42%. Portanto, o grande problema de seca do ano passado, com a realidade deste ano, também é diferente. Há restrições no Caia, de consumo de água. Há muitas restrições no Caia e foi feita uma previsão, enfim, para o mês de abril e maio, porque este rateio foi feito em abril, e estou a falar de rateio para a agricultura, porque para a população e para o consumo humano, mesmo com a entrada eventual de Borba, está assegurado para 3 anos e temos que assegurar, e não há nenhum agricultor que não esteja de acordo, é prioritário, porque nós, para além de agricultores, e antes de sermos agricultores, somos humanos e somos e vivemos, fazemos parte dessa população. Mas aquilo que está em vigor hoje em dia pode vir a ser ratificado, ou seja, as culturas agora já estão a ser instaladas, as culturas temporárias, e pode vir a haver uma decisão, a previsão da rega era até dia 15 de outubro. O Caia pode vir a ter um rateio ainda maior e, se calhar, pelo aquilo que ecologicamente se tem que deixar na bacia, para aquilo que as populações... E quanto tempo tenho assim? Eu vou terminar. Bom, e só chamar a atenção e dizer aos seus deputados, para terminar, porque o Sr. Presidente depois fará com certeza a autorização, dizer uma coisa que a mim tem gostado muito, que é ouvir dizer o preço da água e o custo da água. O Sr. Presidente já falou. Eu acho que a gente tem que ter uma mentalidade diferente da água. Nós não gastamos água na agricultura. A agricultura não gasta água. A agricultura utiliza água e transforma para produzir alimentos, que é uma das nossas funções, e nós, no Mediterrâneo, e nas condições, digamos, da especificidade da agricultura portuguesa, precisamos de água para produzir. Porque cada vez é mais população do mundo e cada vez nós temos menos área para produzir. Isto são os dados mundiais. Nós somos 7.500 milhões. A previsão em 2050 é que sejamos cerca de 10 mil milhões. Nós cada vez temos menos terra. Se nós não aumentarmos a produtividade e a tecnologia, como é que vamos dar de comer ao mundo? E em Portugal, e nas nossas condições climatéricas e antes sucessivos de seca, nós precisamos da água e nós temos necessidade da água para a utilizar, não é para gastar. A agricultura é dos setores que mais poupa água através dos diversos sistemas de rega que tem.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Tem a palavra pela ordem o Sr. Engenheiro José Núncio. O Sr. Engenheiro José Núncio.
José Núncio.
Da Federação Nacional de Dragantes de Portugal. Faz favor, tem a palavra.
Em primeiro lugar, bom dia a todos. Queria agradecer o convite e a oportunidade que foi dada à FENARREG de estar presente aqui nesta comissão e cumprimentar os seus deputados da comissão e os colegas das organizações de agricultores aqui presentes. Como sabemos, este ano de 2019 prolonga já o quinto ano consecutivo de seca. Portanto, não estamos a falar de uma seca que tenha sido só de um ano, já vamos no quinto ano em que a queda de chuva não é suficiente para reverter as situações dos anos anteriores. É evidente que houve, o ano passado tivemos aquele milagroso mês de março em que choveu e que deu para comatar algumas deficiências. Este ano a primavera já não foi tão abundante e neste momento estamos com problemas gravíssimos. Mas pronto, a agricultura também tem isto. Temos que estar habituados, as culturas anuais têm esta facilidade, portanto não podemos também estar aqui por um lado agora a dizer que é só desgraças, quer dizer, o clima mediterrâneo é assim mesmo, temos que nos habituar e daí a grande flexibilidade da agricultura de regadio que permite que atempadamente possamos fazer mais culturas ou menos culturas, evidentemente que a situação é muito mais dramática a nível dos gados que têm que beber água todos os dias e sempre mais complicado, pronto, apesar de sofrerem todos com a seca. As situações mais graves que temos são, como foi o mapa apresentado, que está disponível, que é do IPMA, em que vimos que é a zona toda do norte e centro do interior e o sul são as regiões em que os déficits são maiores. Concretamente, e medidas mitigadoras, que julgo que é isso que os senhores nos querem ouvir e que nós aqui transmitirmos, as medidas que nós temos para transmitir também se vêm em linha com o que tem sido pedido noutras ocasiões. Uma que é, também já foi falada pelo Sr. Presidente da CAP, que é a questão da antecipação das ajudas. Como sabemos, hoje em dia os agricultores dependem muito significativamente das ajudas. Havendo esse mecanismo disponível, é uma oportunidade que temos que aproveitar e pedir a antecipação dessas ajudas. Quanto ao acesso à água para barramento, não só à água, mas à água e alimentação, havia que se flexibilizar essa capacidade do acesso a esses dois recursos, quer facilitando a execução de furos para abeberamento de gado, quer facilitando também o pastoreio, que compartimos também a questão do pastoreio dos pousios, que era importante desbloquear, porque se deveria ser muito importante. Também como flexibilizar as medidas relativamente aos partos dos animais, as ajudas também estão muito ligadas a essa questão. Quanto às bacias hidrográficas, era fundamental implementar regimes de caudais e garantir, principalmente, organizar. Já me ouviram com certeza falar da questão do Tejo. O Tejo é uma bacia em que todos os anos tem havido problema, parece um deserto, quem passa em Santarém e vê aquele areal todo é... Estamos esquecemos até que aquilo é o maior rio da Península Ibérica e a desgraça ao que aquilo chegou. E a desgraça não é só do que os espanhóis deixam ou não deixam passar, porque segundo parece, segundo os dados que nos somos informados, os espanhóis até cumprem o regime de caudais tal e qual como está. Não quer dizer que seja perfeito. O problema às vezes também é da desorganização nossa. Trago aqui um caso concreto na Bacia do Tejo, na região de Abrantes, a Jusante de Abrantes, em que a semana passada praticamente não houve água nenhuma a passar para baixo e hoje de manhã a notícia, ou ontem, foi que a Câmara de Abrantes ia desvaziar o açude porque tinha que ter um problema nas escadas de peixe para reparar e avisar os agricultores para retirarem as bombas quando os agricultores estavam no sentido contrário, tinham deslocado as bombas mais para o meio do rio porque não tinham água e agora de repente vão-lhe lançar água para baixo. Quer dizer, não há um mínimo de coordenação. É esse tipo de coordenação que temos Temos uma APA, temos uma entidade que devia coordenar e nós não coordenamos os nossos caudais, os setores não falam entre si. Devia haver muito mais comunicação entre as EDPs, eu quando digo EDP digo quem explora as hidroelétricas, com EPAL porque explora, porque será quem explora é a EDP, mas quem define o regime de caudais é EPAL, por exemplo, relativamente a Castelo de Bode. Portanto, era importante haver essa coordenação e, a nível das bacias e esta questão dos trechos. Temos pedido também em outras ocasiões, portanto é mais uma medida simbólica, mas era importante para todos, porque quando o dinheiro não chega, qualquer poupança que haja é importante, é a questão da TRH. Acho que, e dando o exemplo anterior, em que pagamos uma taxa de recursos hídricos que teoricamente servia para alguém gerir um meio em que nem sequer o gere quando o poderia gerir, acho que era da mais elementar justiça que fosse suspensa a TRH, como também de resto já foi suspensa no ano de 2012, por questões de seca. Como sabemos também, a maneira de poupar energia, a maneira de poupar água faz com recurso a mais energia. Portanto, em muitas situações que temos em que, não havendo água disponível em determinados sítios, temos que recorrer a fontes secundárias de água em que precisamos fazer bombagens. Aqui volto também a relembrar a questão das taxas de energia. Portanto, as taxas de energia na agricultura são altamente injustas, principalmente no regadio. É uma atividade sazonal que só praticamente durante a altura do verão é que utiliza a energia e temos que pagar taxas fixas durante o ano todo, que oneram muitíssimo os custos fixos das explorações agrícolas. Relativamente à Alqueva, acho que devia haver, apesar de já ter sido feito temos que reconhecer que foi feito, dado um grande passo a nível do preço da água aos agricultores, no entanto, o preço da água às associações confinantes, ou seja, para as albufeiras que estão ajusando o aproveitamento e que recebem água de Alqueva, era importante discutir-se a questão do preço da água. Porque o preço da água, eu vou dar um exemplo da bacia do Sado, em que o preço da água chega a um preço à barragem de Pego do Altar, em que não é acessível para o tipo de agricultura que aí existe. Acho que devia ser fixado, ou pelo menos para já de imediato que houvesse um escalão de água fixo, preço máximo, que compreendesse as atividades que estão a jusante, de maneira a não inviabilizar a utilização de água. Ainda na região da Alqueva, porque felizmente é um reservatório que tem muita água e que está cerca de 80% nesta altura, a reforçar as ligações da Alqueva com os outros perímetros de rega. Não só com os perímetros de rega, mas também com as estações de tratamento de água de abastecimento às populações. Isto porquê? Porque importantes reservas de águas têm que ser reservadas nas albufeiras, nos aproveitamentos hidroagrícolas, para fazer face aos níveis de qualidade exigidos, não é para o consumo. Por exemplo, no Roxo, cerca de 12 milhões de metros cúbicos os últimos 12 milhões de metros cúbicos não podem ser utilizados por uma questão de qualidade de água para a Beja, que acaba por utilizar só 1 milhão de metros cúbicos. Quando tem 3 ou 4 quilómetros, uma linha de Alqueva, que não tem problemas qualquer de água, é que podia ser ligada diretamente e aí automaticamente libertar água que tem menos qualidade para a agricultura e aproveitar a água de melhor qualidade para o consumo humano. Isso era muito importante e se fosse feita essa ligação toda em rede, podíamos estar a falar de várias dezenas de milhões de metros cúbicos que seriam disponíveis e que estariam disponíveis para a agricultura. A nível do PDR, acho que podiam ser relançadas medidas como foram feitas no passado, no ano passado, específicas para a seca, incluindo instrumentos financeiros, estamos a falar de linhas de crédito e recorrendo seguramente, se calhar, com instrumentos financeiros com garantia de Estado, que facilitaria muito o acesso dos agricultores ao crédito. Relativamente ao fundo ambiental, que é um fundo que ninguém sabe muito bem para que é que serve, para além do nome, permitir que houvesse o acesso das associações de agricultores e das organizações de agricultores e dos agricultores e das associações de regantes a esse fundo para poderem realizar algumas medidas que pudessem também mitigar as questões relacionadas com as linhas de água. Garantir o tal regime de cadais mínimo, como falei no exemplo do Tejo, apoiar e modernizar as infraestruturas de regadio e também ações para aumentar a eficiência energética, podendo possibilitando o recurso a energias renováveis, que são muito importantes para mitigar este tipo de situações. Seja como for, eu gostaria também de aproveitar e endereçar aqui um convite a todos os presentes, que a FENARREG vai apresentar no dia 14 de junho uma Estratégia Nacional para o Regadio para 2030-2050, portanto com um prazo mais alargado, em que apontamos uma série de medidas, entre as quais seguramente estarão estas, para fazerem face às secas que, como sabemos, que irão ser cada vez mais frequentes, mas também temos que nos ir preparando, que qualquer dia não vai ser secas, vão ser inundações, portanto há esse tipo todo de apoios, e acho que era importante nós termos um plano mais alargado. E para já era isto que eu tinha.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro João Filipe Batista da CNA. Faz favor.
Ora, bom dia a todos. A CNA agradece a realização desta audição e cumprimenta o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, os Srs. Deputados presentes e os excelentíssimos colegas representantes das organizações. E começávamos por referir que as condições climatéricas estão a impor a seca como um contexto dramaticamente rotineiro. E a agricultura é sempre lesada e muito afetada. Não tenhamos dúvidas que a situação se encaminha neste sentido. Em 2019, iniciou-se, e o próprio ano agrícola, coincidente com o ano civil, iniciou-se com seca agrometeorológica. Aliás, tínhamos cerca de 60% do território em seca moderada e 5% em seca severa. Felizmente que as chuvas de abril e maio atenuaram a situação. Contudo, houve a essa data o comprometimento de algumas culturas de outono-inverno e até sementeiras de primavera-verão, ainda que com menores implicações. Também houve implicações nas culturas permanentes, nos pomares, nas vinhas, nos olivais, e houve significativamente um incremento dos custos de alimentação animal. E até a própria floresta fica, quando sujeita a esta situação de seca, fica muito mais propícia aos incêndios dos quais temos em memória os mais recentes. A seca, entendemos, e a CNA entende que deve ser encarada a curto, médio e longo prazo. E, bem, também como as medidas de mitigação que temos que pensar para a seca. E começava por referir algumas medidas que, ainda que sejam de caráter administrativo e decisão de secretaria, devem ser tidas em conta e até disparadas automaticamente quando se atingem limites de seca previamente definidos. Evitamos de andar todos os anos a fazer pedidos para que haja, como já aqui foi bem referido e bem, antecipação de ajudas. A antecipação de ajudas é, sem dúvida, uma medida, digamos, até paliativa para uma exploração agrícola. Contudo, tem um efeito a nível de tesouraria importantíssimo numa exploração agrícola, porque o dinheiro chega mais cedo e chega quando o agricultor precisa. E nós estamos habituados, e nós que trabalhamos com a produção, de que essas ajudas nos cheguem próximo do final do quarto trimestre do ano. Podendo vir a meio do ano, tem um efeito de tesouraria importantíssimo na vida das explorações agrícolas. Situação que este ano não está previsto ocorrer, ainda que já várias vezes solicitada para as organizações da produção. Ao nível da alimentação animal, também, e também já aqui foi falado, que a libertação de várias áreas agrícolas tem um peso importante, nomeadamente as superfícies de pousio e outra ainda, as áreas de baldio, que, sendo importantíssimas numa determinada região do país, nomeadamente a norte, este ano, e em situação de seca, e estamos a falar de janeiro e fevereiro, foi criada uma complicação que veio implicar que algumas centenas, até milhares de agricultores, não apresentassem candidatura por dificuldades em declarar áreas de baldio, quando até aqui as utilizavam. A dada altura, cria-se aqui quase que uma guerra às áreas de baldio, que, tão importantes quanto são na alimentação animal, foram excluídas, em grande parte, das explorações dos agricultores por processos administrativos de difícil aplicação e que não se adequam às pequenas e médias explorações agrícolas. É preciso também definir e aplicar medidas estruturantes, não temos dúvidas, a médio e longo prazo. Medidas reestruturantes, preventivas, adaptadas a cada região, porque o país não é uma região. Nós temos situações gravíssimas neste momento, situação de seca em determinadas regiões, menos graves noutras, e noutras nem se fazem notar. Eu refiro-me concretamente ao Planalto Mirandês. Temos situações graves de falta de água no Planalto Mirandês. Temos impedimentos de práticas locais no Planalto Mirandês. Não podemos fazer os alqueves. Não podemos mobilizar parcelas que, por estarem declaradas como superfícies de pousio, não podem recorrer às práticas tradicionais. Tem implicações neste ano agrícola e terá, com certeza, implicações no próximo ano. Medidas necessárias. Liberalizar essas práticas que vão contra as tradicionais práticas regionais. Achamos que deve também ser previstos apoios técnicos e financeiros por bacia hidrográfica, em especial para o que estiver no domínio hídrico público, para intervenções em albufeiras, rios, ribeiras, linhas de água, para recuperação de açudes, paredões, represas e charcas. Apoios específicos e acessíveis para a construção de pequenas barragens e outros reservatórios de água. Importante redefinir o Plano Nacional de Regadios, salvaguardar a gestão justa com Espanha das águas dos rios internacionais, obviamente. Promover medidas, e aqui uma medida que consideramos importante do ponto de vista educacional, direcionada às jovens gerações e até às restantes, aos adultos, tendo em vista a formação e informação criteriosa sobre alterações climáticas e os comportamentos mais adequados que devem ser tomados, mas desde já não a longo prazo. Achamos que deve haver também uma gestão criteriosa da tipologia de produção de culturas e animais, privilegiando modelos de produção menos intensivos em detrimento das produções superintensivas. Isto tem uma fortíssima implicação ao nível dos consumos de água. Ao nível da floresta, devemos também priorizar a multifuncional, que assenta em espécies mais adaptadas à falta de água e, por isso, muito menos exigentes do ponto de vista hídrico. No fundo, nós devemos apoiar a agricultura familiar com a atribuição de mais e melhores apoios públicos para as explorações agrícolas familiares, apoios especiais direcionados à produção e utilização de sementes e culturas autóctones. Aliás, consideramos até que há medidas que, fora do impacto do efeito da seca, devem ser de aplicação permanente. E falo na ajuda aos produtos energéticos. Como temos a ajuda relacionada com o combustível diesel que se utiliza na agricultura, também a eletricidade verde, que também já aqui foi referida e que nós consideramos uma medida útil, necessária, para fazer face ao movimento das explorações agrícolas, sobretudo as de pequena e média dimensão, e também um auxílio em situações de necessidade, de maiores necessidades de água, para fazer face às necessidades de bombagem. E, por último, só referir que consideramos também de extrema necessidade a reorganização de alguns perímetros de rega, dado que temos perímetros de rega no país que foram pensados há algumas dezenas de anos, 6 dezenas, 7 dezenas, foram executados também algumas dezenas de anos e que neste momento, com a alteração das culturas em determinadas regiões, incrementam um consumo energético para a utilização da água enorme e que, a ser estruturado, podemos também, por essa via, economizar água e recursos energéticos. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro, o Sr. Dr. Luís Miranda, da Confederação Nacional dos Jovens Voluntários de Portugal, faz favor.
Muito bom dia, obrigado Sr. Presidente e Srs. Deputados pelo convite que nos foi endereçado e hoje também queria cumprimentar os restantes elementos das outras organizações e que, portanto, só começaria por dizer que a questão, as discussões da água e da terra, será sempre uma discussão sem fim. Não é? Portanto, nós, portanto, não queremos, portanto, em Portugal, sempre se matou por um caminho de pé posto, por uma serventia, por um mar que se mudou ou porque alguém cortou a água ou outros, não é? Portanto, todos nós somos capazes de ter conhecimento e experiências em que sistemas de rega foram destruídos, a questão da água sempre foi um problema muito permanente e será, com certeza, que será uma forma continuada. Daí, pegando um pouco aquilo que foi dito, se calhar, anteriormente, se calhar faz algum sentido começarmos a pensar nisto numa lógica já quase de continuidade. Portanto, são todos os anos iremos estar aqui assim a discutir as mesmas questões no mesmo momento, ou porque chove um pouco mais cedo, ou porque chove um pouco mais tarde. É claro que quando se fala aqui de água, não podemos aqui esquecer das questões das alterações climáticas, que foi aqui, sim, foi aqui falado, e que quer dizer que, de certa forma, também será uma coisa que virá para ficar. É claro que a questão da água e da seca não será igual em todas as culturas, em todas as regiões, nem em todos os tipos de agricultura. Portanto, haverá uma agricultura mais industrializada e mais profissionalizada, tem um impacto da água e faz a gestão da água de uma forma, assim como também aquela pequena agricultura, a agricultura mais familiar, também faz a gestão de água de outra forma, não só pelo tipo de culturas que faz, como também o próprio uso que faz dessa mesma agricultura. Por isso, entendemos que faria algum sentido aquelas questões que foram aqui referidas, quase que deviam ser tomadas de uma forma administrativa, a questão da antecipação das ajudas, a questão do pastoreio, a questão de tudo aquilo que está relacionado com aquilo que é, de certa forma, as medidas que são fáceis de implementar, que seria todo vantajoso para todos nós e ganharíamos todos tempo. Porque às vezes a sua aprovação faz com que elas venham já a destempo. Portanto, o facto de ser aprovado mais tarde, quando vierem, portanto, se forem aprovadas, portanto, já não tem qualquer efeito ou sua, em termos práticos, portanto, naquilo que pode atenuar, digamos, sobre os agricultores. É claro que quando nós falamos, portanto, na água, e é verdade que há medidas de médio, curto e longo prazo, mas não podemos dissociar da água daquilo que tem a ver com o setor agrícola. Portanto, nós sabemos que o setor agrícola é realmente o setor que tem maior consumo, portanto, utiliza a maior quantidade de água, por mais que se queira ou não, portanto, é aquele que tem maior consumo. E também sabemos que o seu consumo está muito associado à produção de alimentação. Pronto, também não é uma coisa, é um facto. Portanto, são coisas quase genéricas, mas muitas vezes que nós nos esquecemos delas, portanto, não podemos dissociar umas das outras. E também sabemos que quando tentamos implementar ou incrementar o aumento de rendimento, a maior parte do rendimento faz-se, a maior parte das vezes, por via da utilização da água. Sabemos que, regando qualquer parcela, em princípio, o aumento de produção, portanto, que nós iremos ter, será maior. Portanto, isso também é uma evidência. Portanto, não, é uma coisa que não... O que não quer dizer que nós nos vamos esquecer exatamente desses mesmos impactos. Porque muitas das vezes uma da forma de aumentar o rendimento seria se calhar se tivéssemos preços mais elevados, portanto não seria necessário produzir tanta quantidade porque o rendimento conseguiria exatamente ser o mesmo. Portanto, quando nós sabemos que alguns projetos, portanto, em algumas regiões em que culturas tradicionalmente não eram regadas passaram a ser regadas, nomeadamente a história do olival e a história da vinha, não é? Eu sou da região oeste. Falar em regar vinha, quer dizer, nunca me lembrei, na vida ninguém se pensou em que a vinha podia ser regada. No entanto, há algumas zonas que são regadas, ainda bem que é regada, tem impactos positivos e negativos. Mas também posso dizer que já uma vez falei com um grande produtor e comprador de uvas na região ali de Setúbal, que tinha como critério de compra das uvas, para além dos fatores sanitários, a cor também da uva. Portanto, porque ele dizia, nós não podemos andar a comprar água tanto como vinho. Portanto, ele dizia que como era regado, aumentava um incremento da produção, mas depois a uva não tinha cor. Pronto, isto são coisas que podem parecer coisas menores, portanto, mas acho que não podemos deixar de ter em linha de conta que a aprovação destes projetos em regiões, e falamos às vezes projetos em que de milhares e milhares e milhares de hectares, obrigatoriamente tem a ver com o aumento do consumo de água, quer se queira, quer não. Portanto, é uma coisa inevitável. Daí, o que faz sentido, se calhar, quando se pensa destes projetos, se calhar pensá-los de uma forma mais integrada e com um nível de exigência. Se calhar, obrigar, e penso que a maior parte, quando é feito numa lógica profissional, portanto, e numa gestão de precisão, isso já é tido em conta, aumentar a eficiência do recurso à água. Portanto, a eficiência, portanto, da gestão da água. E a eficiência da gestão da água pode não ser só portanto, a utilização dos métodos de rega, mas também a utilização de, hoje em dia, tecnologias que existem, da oportunidade de rega. É completamente diferente regar de noite ou regar de dia. É completamente diferente, portanto, ter o sol com um coberto vegetal ou com outro coberto em que faz redução das evapotranspirações, logo com redução no consumo de água, do que não ter. Portanto, há um conjunto de coisas, portanto, que podem ser demasiado, podem parecer, peço desculpa, demasiado técnicas, mas que em termos isolados podem não ter qualquer efeito, mas em termos agregados é muito importante. Se nós tivermos em linha de conta que, segundo os dados, pelo menos que havia o Conselho Geral da Agricultura, que de quase 25% ou 30% da rega deve-se a culturas perenes, nomeadamente muitas delas, portanto, no olival e da vinha, pelo menos há que nos pensar, há que pensar, portanto, como é que deve ser feita essa mesma gestão e aprovação desses mesmos projetos, porque sabemos que, portanto, que ele irá ocorrer. É claro que também, e já foi aqui dito anteriormente, não é exatamente igual falar de água ou de seca ou da qualidade da água na região, portanto, do Algarve, na região Oeste, na região do Alentejo ou no Norte, ou seja, em horticultura, ou seja, em culturas, portanto, as chamadas culturas anuais, não é? Portanto, o milho, o tomate, essas culturas todas, ou falar em sistemas de hidroponia em que fazem um aproveitamento, portanto, da água de uma forma completamente distinta, portanto, das outras. Pronto, eu, com certeza, iria me ficar só um pouco por aqui para já, mas isso são coisas que caras, tanto ou quanto genéricas, mas não podemos pensar as coisas de uma forma casuística e momentânea. Portanto, agora, neste momento, como há falta de água, portanto, vamos agora reunir-nos e tentar arranjar uma solução. E as coisas devem ser pensadas a médio e longo prazo, porque é um problema, portanto, que vem para ficar. Eu não me esqueço que houve há um ano, é uns 2 ou 3 anos atrás, que houve um problema também de falta de água e de seca, e que estava numa visita que foi feita, em que estava um representante de uma organização ligada aos cereais, e que tinha sido o ano com maior produção de cereais desse ano. Portanto, porque ela também não tem o mesmo impacto em todas as culturas no mesmo momento. Somos aqui na região Ribatejo e aqui para cima, não estamos se calhar para a região do Alentejo, os cereais de ano, os trigos, estão em ótimas condições neste momento, não quer dizer que depois não venham a ter repercussões mais tarde. Mas não podemos tratar tudo da mesma forma, portanto, ao mesmo tempo e de igual modo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegaram também os representantes da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas do Crédito Agrícola de Portugal, Confagre, o engenheiro António Baião, técnico da Confagre, o professor José Tirapicos Nunes, presidente da Caixa de Crédito Mútuo do Alentejo Central, e o Dr. Luís Mira Coroa, presidente do UCASU. Agradeço a vossa presença, saúdos, e tenho a palavra, não sei por quem é que querem começar, se o engenheiro António Baião. Faz-se a vossa gira.
Muito bom dia, senhores. O meu nome é Luís Mira Coroa, sou o presidente da UCASU, estou aqui pela representante.
Doutor Luís Mira Coroa, presidente da UCASU, faz favor.
Exatamente, para Confagre. Muito bom dia, senhores deputados, caros colegas desta audição. Pois a mim, como representante dessa União de Cooperativas e aqui da Confagre, cabe-me também fazer alguma pequena reflexão sobre isto. Nós, Portugal, é um país que está inserido completamente em clima mediterrânico e o clima mediterrânico é conhecido pela sua única regularidade, é a sua absoluta irregularidade. Mas tendo nós cientes este problema, podemos fazer uma análise histórica rápida e vemos que o desenvolvimento do regadio na agricultura mundial aconteceu sempre nas regiões mediterrâneas, desde os árabes, dos romanos, por aí atrás. De maneira que a seca é uma coisa que está inerente a este tipo de clima e é uma coisa com que temos que lidar, quer numa perspectiva de mitigações do que acontece hoje diretamente, principalmente numa sociedade como a nossa, que vivemos todos do imediato, como também teremos que procurar outras soluções e outras soluções estruturais para um problema desta dimensão. O que existe, a seca tem nas plantas sempre um maior déficit de água, ora isso é de todos sabemos. Agora uma coisa é certa, a agricultura não é consumidora de água, a agricultura é utilizadora da água. O consumo é uma atitude que se tem, que não tem, o consumo acaba ali, é o último pagador do IVA. E a água não é consumida pela agricultura, a água é utilizada pelas plantas e a água é recarregadora dos aquíferos. De maneira que, por isso, em algumas medidas destas de mitigação da seca, se fala em ir procurar águas nos aquíferos, como está aí no programa de mitigação da última seca e que está em pleno funcionamento. O que temos é algumas medidas que fazer para a seca, que nesse caso, como já falaram aqui todos os meus colegas antes, as ajudas, a antecipação das ajudas, o acesso mais fácil à água, não haver a TRH. Há também um pormenor a ter em grande consideração, que sim, é consumidora de água, é energia. A produção de energia é consumidora de água, que uma vez produzida a energia, a água vai-se embora. Essa coordenação com o consumo energético, ou seja, com a regularização das barragens, como aqui foi falado, tem que ser mais eficaz, tem que haver participação de todos dentro de uma coisa dessas, desse estilo. Não podemos deixar nas mãos dos produtores de energia a regulação das barragens todas de Portugal, porque quase todas são consumidoras de energia, ou todos os sistemas têm este consumo de energia. O que ainda por cima, tendo em conta que em anos de seca temos maior consumo de água armazenada. Parece um contrassenso, mas a agricultura regada, não contando com a água do céu, terá que contar com a água armazenada. Portanto, implica imediatamente maior utilização da água armazenada. Estas seriam as medidas que a UCASUL preconizaria, grosso modo, para depois podermos debatê-las mais em pormenor, e depois passaríamos a outras medidas mais estruturais. Ora, o que é que acontece num regime torrencial, de chuvas torrenciais, como é o clima mediterrâneo? Não chove devagarinho, como chove em Paris ou em Londres, chove com força, muito de repente, e acontece que a água se vai embora. O que é que temos que fazer? Temos que fazer melhor armazenamento da água e mais armazenamento da água, e com uma melhor gestão. Porque a gestão não é de todo a gestão correta, principalmente nos grandes sistemas, ou seja, a melhor gestão é sempre a do utilizador, que neste caso também é utilizador e pagador, que será o agricultor. Sistemas onde a gestão da água, mantendo fora o utilizador da água, são sistemas que, por princípio, não serão bem geridos, uma vez que o próprio utilizador continua do lado de fora. Ora, o que é que nós temos em cima disto? Temos nós no Alentejo, no caso do sistema EDIA, a ausência total da participação dos utilizadores do maior perímetro de rega nacional da sua gestão. Portanto, e aí poderíamos chegar, por exemplo, há pessoas que não utilizam a água porque motivos de racionalidade económica ou de falta de capacidade, do que for, e há pessoas que necessitam de água. Podia-se criar, e deve-se criar, esta ideia já foi posta, uma bolsa de águas que permita a utilização da concessão da EDIA, na sua caso plenitude, uma vez que os não utilizadores, como há uma bolsa de terras que a EDIA criou, também pode fazer-se uma bolsa de águas com a racionalidade subsequente. Temos também a promoção da recarga dos reservatórios da água, que está no texto da gestão da seca, existe isso. A promoção faz, uma das coisas é com a implementação de floresta. A floresta, porque a floresta no clima mediterrâneo impede a torrencialidade de chegue ao sol com tamanha violência, e o coberto vegetal do sol prepara para a menos evapotranspiração, mas também para menor penetração no sol e subsequente recarga dos aquíferos. Ora, e esta floresta deve preferencialmente ser feita com espécies autóctones. Ora, existe de momento na região de Alqueva o maior bosque português que é, nomeadamente, o bosque olivícola. Porque, se os senhores não sabem, eu sei, o Oliveira faz parte do bosque mediterrâneo. Vamos aqui à Arrábida e temos um coberto vegetal de óleo europeia muito maior que qualquer intensivo ou superintensivo que haja no Alentejo. E isso promove, com a não mobilização do solo, promove uma recarga dos aquíferos. O que seria também monitorizar e ver se onde há regadio não existe maior recarga de aquíferos. De certeza que existe. Isso também temos que pensar em novas tecnologias e temos que pensar em novas origens da água. Isto seria uma medida para muito mais anos. O que é que nós temos? Temos um clima mediterrâneo, temos calor, temos falta de água, mas temos mar. E o ter o mar, sabemos muito bem que existe tecnologia já aplicada de dessalinização da água do mar. Não é uma medida imediata, essa tecnologia terá que evoluir, mas isso necessita de um ordenamento do território que permita o ir buscar água ao mar e de uma adaptação e de medidas de investimento que apontem nesse sentido. Porque a utilização da água do mar para rega é tão viável como a utilização da água do mar para energia, para promover energia. Mas com esta base que temos aqui de medidas de mitigação, que são talvez as mais fáceis de fazer, e as mais difíceis serão as medidas estruturais que eu acabo de enumerar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ouvidas as entidades, vamos agora ouvir de novo os partidos políticos. Tem a palavra. Confagre, pretende ainda alguém mais da Confagre usar a palavra?
Importante
se identificar o nome que é para você. É o senhor...
José Tirapicos Nunes.
José? Tirapicos Nunes. Muito bem, faz para ter a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e os presentes colegas. Bom, de uma maneira geral, foram bem abordados estes temas relacionados com a seca, mas eu penso que há aqui outra vertente que também deve ser considerada e vou debruçar um pouco mais sobre ela, que é a agricultura que precisa de água, mas que é uma agricultura de sequeiro. Portanto, essa agricultura de sequeiro terá também os seus problemas. O espaço rural, nós temos que olhar para o espaço rural com duas vertentes, a vertente da utilização económica e a vertente das utilidades ambientais que ele oferece. E nesta vertente das utilidades ambientais é extremamente importante, como já aqui foi também referido, as árvores são fundamentais para a regulação hídrica dos solos, para a amenização do clima, e agora não estou a falar de culturas intensivas, mas estou a falar daquilo que é histórico nesta zona mediterrânica, que são os montados de sobreazinho, que são fundamentais. Ora, para eles também serem, os montados não são um processo natural, são um processo cultural, que ao longo de séculos vieram formando, e têm que ser utilizados. Senão transformam-se num matorral, pura e simplesmente, um pasto favorável para incêndios, e teremos uma destruição daquilo que tantos séculos levou a fazer. Ora, para isso, e as pessoas que vivem dentro desses condicionalismos, que há também condicionalismos na utilização agrícola dos sobrecobertos, é preciso que haja realmente esse apoio, e esse apoio deve ser tido em conta, não só pela produtividade que não é tão visível, tão intensiva, como se vê noutras culturas regadas, e não tenho nada contra as culturas regadas, como é óbvio, apenas estou aqui a chamar a atenção para outras que às vezes são menos focadas, mas não há dúvida nenhuma que o abeberamento e a alimentação dos animais nessas zonas ainda é mais complicado, porque as forragens que se têm que armazenar acabam por ser difíceis e estão mesmo dependentes daquilo que a atmosfera nos dá, e deveria haver realmente uma atenção particular para estas zonas. Se não qualquer dia temos um despovoamento, temos uma charneca, porque é de lá que viemos, e depois há todas as outras utilidades, desde a biodiversidade, porque onde bebem os animais domésticos, também bebe uma flora uma fauna silvestre bastante importante para a manutenção da nossa biodiversidade. Mais uma vez, deve haver um apoio para raças autóctones, são aquelas que melhor se adaptam a estes sistemas, já cá estão há muitos anos, e sem esse apoio eu vejo muito difícil continuar-se, porque a nível urbano as coisas são de modas, portanto agora estão de modas as raças estrangeiras ou estrangeiradas, e são essas que agora, com todas mais umas técnicas de marketing, vão progredindo. Portanto, muito pouco se fala das nossas raças mortelengas nos bovinos ou alentejanas. Enfim, nós já tivemos problemas de extinção quase em várias raças. Se falarmos nos porcos, porque alentejanos e os bezerros estiveram quase extintos. Porquê? Porque são menos produtivos, mas têm uma utilidade económica, uma utilidade ambiental muito maior e vai muito para além daquilo que são as utilidades económicas. E ou nós encaramos isto de vez, ou nós teremos um problema grave. E também penso que tem que haver medidas a longo prazo. Estas crises tenderão a ser cada vez, que são cíclicas, mas cada vez com espaços mais encurtados, portanto não iria dizer mais, porque enfim, já falámos dois sobre a Confagra. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado. Vamos concluídas as intervenções das entidades, vamos agora então dar a voz aos partidos políticos. Começo pelo PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A falta de chuva e a falta de armazenamento torna o setor agrícola a primeira vítima por restrição no uso da água. Portanto, concordamos nós e todos concordamos, estamos à volta desta mesa, que o consumo humano tem que ser salvaguardado, portanto, mas em primeira linha o setor agrícola é aquele que é a primeira vítima por norma nestas situações. Portanto, uma das perguntas, e algumas das perguntas que aqui ia fazer, portanto, já perpassaram um pouco naquilo que foi as vossas intervenções, portanto, de alguma forma também são provocações no bom sentido para olharem para estas questões. Portanto, agradecer também o facto do painel ser rico, portanto, e ter olhares de locais e de situações diferentes, também nos permite entender as várias questões. Portanto, e como primeira pergunta, logo à partida, aquilo que nós temos assistido este ano, há dois anos, portanto, é que a ideia é de que o Governo fez tudo o que havia a fazer. Portanto, e por aquilo que nós ouvimos nas vossas intervenções é que, de facto, esteve um pouco longe disso. Portanto, e até nos disseram que havia medidas de caráter administrativo que, sem grande dificuldade e sem grandes problemas, teria sido possível implementar. Portanto, é de facto isto? Portanto, o Governo fez tudo o que devia ter feito ou não? Ou havia muito a fazer? Outra ideia também que já das vossas intervenções, portanto, muitas das vezes também ressalta é que a agricultura são uns gastadores desregrados de água. Portanto, eu sei que a resposta é negativa, mas de qualquer das maneiras também convém sublinhar aspectos que muitas das vezes passam pela opinião pública como verdades assumidas, portanto, e nada melhor que desmistificar estas situações. Também uma tentativa de clarificar para as pessoas que nos ouvem, e quando nós falamos de agricultura e de seca, há duas palavras malditas que sempre são presentes. Portanto, hoje aqui uma delas ainda nunca não foi falada, mas é o regadio e os eucaliptos. Portanto, também, o regadio e os eucaliptos. Portanto, são duas palavras também que perpassam, portanto, estas situações. Por outro lado, também perguntar se consideram que o Plano Nacional de Regadio, enquanto instrumento de armazenamento de longo prazo, portanto, tem uma estratégia integrada deixando fora barragens já identificadas, portanto, há muitas décadas, portanto, o caso do Pisão Crato, o Alvito e algumas em Trás-os-Montes. Portanto, se nós podemos falar verdadeiramente de um Plano Nacional de Regadio quando faltam tantas peças a isso que nós pretendíamos que fosse um plano. Ainda uma outra questão, a vossa opinião, se tem sido coerente a estratégia do Governo. O que é que quer dizer com isto? Portanto, considerando aqueles que são os dois principais ministérios que interagem com a agricultura, portanto, o ambiente e a agricultura, portanto, se é coerente a estratégia que os dois ministérios têm vindo a desenvolver e qual é que é a relevância que se repercute na agricultura em relação a estas matérias. Eu penso que estas são essencialmente as questões e penso que já dão bastante para falar, mas só sublinhar isto, portanto, que o Sr. Ministro, numa entrevista, disse há dias que não se justifica catadupas de apoios. Tem sentido que tenham existido catadupas de apoio para a agricultura por parte do Ministério da Agricultura? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro do Carmo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou a cumprimentar todos os responsáveis das instituições e todos os intervenientes. Penso que foi uma extraordinária participação. Foi hoje possível aqui na Assembleia da República ver as várias visões para o mesmo problema e percebemos hoje aqui, e estando nós alguns pontos de acordo, naturalmente que divergimos em alguma pontualidade das medidas a tomar. Se é certo que temos o paradigma das alterações climáticas e a necessidade de produzir e de cada vez alimentar mais população, e nós, com um clima mediterrâneo, como aqui foi aflorado, temos um problema grave de escassez de água, que quando vem, vem em abundância e que temos que saber aproveitá-la. Ou seja, ficou claro que temos que encontrar um conjunto de medidas estruturantes que têm que ser implementadas ao longo dos anos para efetivamente podermos combater a necessidade de água. Quando se construiu a Alqueva, um dos fundamentos essenciais para a construção da Alqueva foi, como a preocupação principal do século XXI, termos uma reserva estratégica de água. E é verdade. Aconteceu, felizmente foi construído e felizmente tem dado parte da resposta. Não tem dado a resposta toda. Nós estamos neste momento com alguns entraves significativos. Neste momento está em marcha, como sabem, o aumento, e devido ao Plano Nacional de Regadio, está em marcha mais 50 mil hectares de regadio, que estão com alguns entraves, nomeadamente ambientais. E este é um problema que temos que também que saber articular e resolver em conjunto, porque é um problema de todos nós. Não é possível dizer e exigir rapidamente ao Governo que resolva, quando existem outro tipo de entidades nacionais e comunitárias que colocam estas questões acima da mesa. Falo da questão do bloco de rega em Moura, que está com alguns problemas ambientais, nomeadamente com a colónia de morcegos, ou da ligação à barragem do Monte da Rocha, que tem com a zona de expansão das Abetardas. São duas questões que estão colocadas acima da mesa e que temos que ultrapassar, porque a ligação ao Monte da Rocha é essencial, não para ter mais regadio, mas para o abastecimento público às populações e para fazer chegar ao sul do distrito de Beja, nomeadamente à parte sul do Baixo Alentejo, a necessidade de água. Nós vimos hoje aqui e ouvimos também falar nas culturas de sequeiro. Naturalmente que nós sabemos que as culturas de sequeiro foram aqui referenciadas, no ano seco acabam sempre por ter rendimentos mais significativos, isso é natural. Mas se essas culturas, grande parte delas dos trigos que falámos, também forem regadas, aumenta muito a sua produção. Por isso é uma falsa questão que está aqui a ser colocada, mas que temos que fazer. Há um conjunto de medidas imediatas e elas já foram colocadas, naturalmente, que temos que aproveitar cada vez mais os fundos comunitários para melhorar muito os canais de rega. E isso tem sido uma constante e ainda um ano passado, no mês de fevereiro, vimos a necessidade que foi algumas associações de regantes utilizarem esses fundos comunitários para melhorar muito a distribuição e para evitar as perdas significativas. Porque quando colocamos aqui a questão do uso eficiente da água, que é apenas o uso eficiente da água, sempre temos de estar todos de acordo. Temos pouca água. Temos água que chove quando menos falta faz. E esse é um problema dos agricultores, dos produtores, dos governantes e de todos nós cidadãos. O problema é nosso e temos que encontrar estas soluções ao longo dos anos. O que vamos hoje aqui fazer dentro das nossas competências na Assembleia da República, naturalmente chamar a atenção para o Governo para estas medidas que têm vindo, porque nós há umas medidas que são imediatas, nós aflorámos-las aqui, foi aqui discutido até dentro do âmbito do PDR, que um conjunto de medidas que foram colocadas, nomeadamente com a aquisição de tanques para a distribuição de água, nem depois acabaram por alguns não ser aproveitadas essas candidaturas, porque entretanto choveu. Ou seja, é natural, é normal do ser humano, não foi necessidade de forma imediata que seja aproveitado este ano, porque este ano com certeza que irão fazer falta. Ou seja, essas são medidas imediatas que o Governo utilizou, mas esta discussão que hoje está aqui a ser feita tem que ser feita de forma muito mais aprofundada. Eu sei que algumas das associações têm levantado também a questão da formação, da sensibilização aos próprios agricultores, da forma como todas estas questões têm que ser estudadas e compreendidas, quer com a utilização de determinadas variedades, quer com regras que tenham esse uso eficiente da água, e isso é fundamental. Mas também há um conjunto de medidas que têm vindo a ser resultadas e a ser implementadas e que têm que ser aqui ouvidas, nomeadamente a colocação de painéis solares nas barragens, que evita a evaporação e tem a produção de energia, se há ou não apoios para que os agricultores nas suas pequenas charcas tenham possibilidade de ter, em alguns casos, a implementação dessas medidas. São medidas que terão uma continuidade, não terão só um imediatismo. E isso é preciso ter também essa questão em atenção. Porque hoje vivemos um momento difícil para a nossa agricultura no Baixo Alentejo. O Sr. Professor Tirapique Nunes tocou num ponto fundamental, que é da questão do mundo rural, das raças autóctones, da vegetação autóctone, que durante séculos foi ela que lutou e que minimizou os efeitos da seca, e nós estamos hoje a deixar para trás com novas culturas que trazem problemas novos. É esse grande parte do problema, e temos que equiparar também essa solução, porque essa criação e essa existência dessa flora e dessa fauna e das raças autóctones que existem na região Alentejo, nesta região mediterrânea, existia porque eram elas que conseguiam sobreviver melhor, combater e as questões da seca.
Obrigado,
e agora, só para terminar, Sr. Presidente, a EDIA apresentou um estudo há poucos dias que tinha a ver com esta questão da racionalidade da água, em que apresentava que os piores anos de seca que se fizeram sentir foi no final dos anos 40. Foi as secas piores que a região atravessou. Ou seja, estamos agora, 60 anos depois ou 70 anos depois, a verificar essa continuidade. Por isso, temos que ter os instrumentos científicos, os instrumentos ao nosso alcance para não sofrer o que aconteceu naquele momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as entidades e os senhores e as senhoras que aqui vieram trazer um quadro bastante completo da situação de seca. Nós, como foi dito no início, estamos aqui mais para ouvir do que propriamente para acrescentar, mas permitam-me fazer aqui dois ou três sublinhados. Em primeiro lugar, penso que a consciência generalizada, e enfim, vale por exemplo a pena vincá-lo, que as alterações climáticas vieram para ficar e, portanto, são inevitáveis, são dado a realidade, portanto, as situações, os anos excepcionais começam a ser anos normais e, portanto, isto vai exigir dois tipos de respostas. Aliás, foram elencadas um conjunto e foi feita bem essa separação. Respostas de imediato para acudir a casos emergentes ou urgentes, como também foi dito, e respostas de longo prazo de adaptação e de transformação da própria agricultura que é feita no nosso país. Relativamente, e refiro-me a alguns aspectos que vale a pena sublinhar. Aliás, foram referidos, um tem a ver com o PDR, tem a ver com a Política Agrícola Comum. Neste momento está em discussão a revisão da Política Agrícola Comum. Na verdade, não se sabe, pelo menos nós aqui no Parlamento não sabemos exatamente muito bem o que é que está a passar, porque tem havido algum distanciamento, ou um total distanciamento em relação às negociações que estão em curso, mas pensamos, e pensa o Bloco de Esquerda, que o próximo quadro comunitário deve ter em conta as especificidades e as alterações climáticas na agricultura portuguesa. Portanto, tem que ser desenhado o desenho da próxima PAC, tem que ter em conta as necessidades que estão a revelar. Nós, em projetos de resolução que apresentamos aqui, resolução que são recomendações ao Governo, em dezembro de 2017 e em abril de 2019, no mês passado, já fizemos algumas recomendações, ou pretendíamos que o Parlamento fizesse algumas recomendações. Em dezembro de 2017 propunhamos que o Parlamento recomendasse que nenhum agricultor fosse penalizado por incumprimento de compromissos assumidos por beneficiário de medidas do PDR ou RPB por dificuldades económicas devido à seca. E em abril deste ano, no mês passado, propusemos que fossem identificados e priorizados para análise os projetos de investimento candidatos ao PDR 2020 nos concelhos afetados pela seca. Enfim, era uma resposta que nos pareceu mínima, que deveria ser dada, mas que infelizmente uma maioria do Parlamento chumbou. Não percebemos exatamente porquê, mas chumbou. Talvez os meus colegas saibam, deputados saibam explicar, sobretudo PSD e PS. Depois também a questão da alimentação animal, que foi feita uma referência à alimentação animal. Eu gostava de saber exatamente quais eram as propostas que havia nesse sentido. Sobre a adaptação das culturas e a revisão da nova PAC, portanto a nova PAC tem que promover e ajudar a promover a adaptação das culturas. Sobre a capacidade de armazenamento, aliás, esse foi mais a capacidade de armazenamento, foi mais um dos pontos que nós propunhamos, incentivar a poupança e a utilização mais eficiente da água e construção de novos reservatórios de águas e o uso adequado e múltiplo das albufeiras, chumbou, também não sei porquê, talvez alguém aqui saiba explicar. Voltámos, chumbou em dezembro de 2017 e voltou a chumbar no mês passado, também não percebemos porquê, porque vem exatamente na linha daquilo que os senhores e que as senhoras aqui nos trouxeram. Sobre a barragem do Pisão, sobre o armazenamento, e porque foi aqui falado do Alto Alentejo do caso específico, nós defendemos que deve avançar a barragem do Pisão, precisamente para responder a um conjunto de problemas que têm a ver com o regadio, não só com o regadio, mas também com o abastecimento de água de consumo humano a 8 concelhos do Norte Alentejano, que não está de todo assegurado, dada as manifestas condições de insegurança em que está a barragem de Povo em Meadas, e portanto, nem que fosse por isso, mas também pelas repercussões que tem no regadio e na agricultura do Norte do Alentejo, a barragem do Pisão deveria ter sido incluída no Plano Nacional de Regadio, não foi. Neste momento o Governo constitui um grupo de trabalho para, supõe-se, para avançar com o projeto. Esperemos que não se fique pelo grupo de trabalho, porque infelizmente já sabemos o que a Casa gasta, passa pelo plebeísmo, porque muitas vezes nestas alturas, sobretudo próximo de eleições, constituem-se grupos de trabalho que depois não acabam por não dar em nada, e portanto era preciso que a barragem do Pisão avançasse mesmo. Sobre os caudais do Tejo, é preciso rever a Convenção da Albufeira para que os caudais sejam mais regulares. Foi aqui dado o exemplo da zona jusante de Abrantes, em que se põem problemas ao nível do regadio, mas não só. Há hectares de terreno que já foram comidos, terrenos agrícolas, bons terrenos agrícolas, que foram comidos por verdadeiras enxurradas quando os operadores de energia elétrica resolvem lançar massas de água por aí abaixo e que varrem e levam lá à frente hectares de bom terreno, de bons terrenos agrícolas, e portanto nós revemos completamente nas preocupações sobre a necessidade de maior coordenação entre a agricultura e os operadores de energia. E, finalmente, também nos revemos na questão da diversificação do mosaico florestal, porque ele é necessário para a agricultura e para a conservação das massas de água. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca Baixabra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todas as organizações aqui presentes, agagradecer a vossa vinda aqui e confesso que nem sei bem para onde começar. Foi aqui falado por vários dos senhores que havia um conjunto de medidas de caráter administrativo que podiam já ter sido, que estão previstas e que podiam já ter sido implementadas e solicitadas à Comissão desde já. E eu confesso que não ouvi o engenheiro Eduardo Oliveira, só não percebi quando é que a CAP tinha pedido ao Governo, não percebi a data desde quando é que tinham pedido, mas depois no fim poderá dizer-me. O que eu estranho, de facto,
foi,
é que...
Foi no dia 1 de Abril, foi no dia 1 de Abril.
Mas aquilo que a mim me faz espécie é que nós estamos há 3 ou 4 anos sucessivos de seca. Existe um plano de monitorização da seca, que aliás, de prevenção e monitorização da seca, que já existia, mas que o Governo, na altura, quando tomou posse, o reformulou e disse que era um plano novo, e que estas medidas de antecipação das ajudas e de pedir uma série, um conjunto de derrogações, que não é só essa, e que tem a ver também com, eventualmente, encapeçamentos mínimos da ambientais, portanto, um conjunto de medidas estão previstas, que não me interessa estar agora aqui a elencar, estão previstas desde 2017, quando foi implementado esse plano de monitorização. E o que eu pergunto é, se estão previstas, por que carga de água é que elas, a carga de água, até passando, parece de facto é um termo muito a propósito, não são implementadas a tempo, parece que o Ministério anda a dormir em cima do assunto. Depois, esse mesmo plano de monitorização, também dito de prevenção, tem, eu tive ontem a ver, com medidas de médio e longo prazo para fazer face às alterações climáticas, promover o aumento do armazenamento das barragens, implementando medidas de correção e melhoria de situações de índole estrutural ou hidráulico. Depois temos o Sr. Ministro do Ambiente, que diz que não há mais barragens. Agora, afinal de contas, parece que já conseguiram, o Bloco de Esquerda já aceitou, só a barragem do Pisão, porque a barragem de Alvite não, e a barragem de o projeto Teste também não. Isso, portanto, só é um bocadinho do país. O Sr. Deputado Pedro do Carmo, que por acaso agora não está aqui, mas que representa, no fundo, vem falar pelo PS, defender a agricultura e o setor e o mundo rural, que eu sei, nós temos tido muitas boas parcerias na defesa do mundo rural e tudo o que é setor agrícola, mas, quer dizer, há mais agricultura e há mais país para além do Alentejo e da Alqueva. Nós não podemos resumir todos os problemas da seca à Alqueva, ao que existe e ao alargamento às novas áreas que vão poder ser alargadas, aumentar as áreas regadas. As raças autóctones, de facto, têm uma importância fundamental como espécies de adaptação ou como espécies mais rústicas e, portanto, melhor adaptadas, mas o que eu pergunto é, será esta a única alternativa para o país? E até diria que, e pegando com afirmações do Sr. Ministro do Ambiente, que estou a citar, teríamos de adotar culturas, mentira, do Sr. Ministro da Agricultura, peço desculpa, teríamos de adotar culturas com menores necessidades de água nos locais mais críticos. E eu pergunto-me como estão, parece que estão os locais todos a ficar críticos, não é? Porque há 4 anos que estamos em seca consecutiva e todas as previsões indicam que isto vai ser um problema estrutural. O que eu pergunto é se vamos fazer só culturas de outono e inverno para o resto da vida, porque como só chove no inverno e mesmo assim é pouco, o que é que vamos fazer à nossa soberania, que deixa de ser, quer dizer que já não somos, não temos soberania alimentar, portanto à nossa enorme dependência alimentar, e se vamos só viver de pastagens, porque as vacas coitadas precisam de comer todo o ano, não é? Portanto não comem só no inverno e a pastagem depois no verão seca, e portanto o que é que vai de facto acontecer? Estas são imensas preocupações nossas. Eu diria também, e cita o deputado Cristóvão Crespo, já aqui citou a entrevista do ministro em que diz que o ministro Capoulas não se justifica uma catadupa de apoios, e eu diria que o senhor ministro disse, isto foi dia 6 de maio, que não há qualquer indicador de quebra de produção, pelo contrário, só há uma exceção, que é o setor pecuário. E depois também diz uma coisa que eu gostava que pudessem comentar, porque eu de facto devo ser eu que não percebo, que é, cerca de há 2 anos aprovaram, o Ministério aprovou 1.400 projetos de captação e de transporte de água para as explorações, e por isso há disponibilidade das explorações, o problema da falta de água está mitigado. Eu pergunto se o transporte de água foi feito há 2 anos, mitiga de alguma forma o problema da seca deste ano, quer dizer, eu acho que às vezes sou eu que não devo estar muito boa da minha cabeça. TRH, há um conjunto de medidas que o CDS tem proposto desde o primeiro ano de seca, que não são inventadas, não são nada de novo, são aquelas que se aplicaram em 2012 e que já aqui muitas delas foram referidas. Na TRH, o Sr. Ministro da Agricultura diz que não há saquinhos com dinheiro, como é óbvio, agora vem confirmar que não há catadupas de apoios, não se justificam. O Ministro da Agricultura também, do Ambiente, acha que os agricultores são perdulários e que nós temos de, e estou a citar, adaptar os usos sociais ao que o território pode dar e nunca o inverso, como às vezes a direita parece dar a entender. Estou a terminar, Sr. Presidente. E, portanto, o que eu pergunto para concluir é que, com este panorama, muito honestamente, o CDS propôs um fundo de emergência para as alterações climáticas que previa precisamente não dar sempre saquinhos com dinheiro, mas ter ali uma reserva que pudesse fazer face a situações de emergência, que foi reprovado com a abstenção do PSD com o voto contra de todos os outros partidos, e um conjunto de apoios que foram aqueles que nós implementámos em 2012 e que temos reiteradamente nestes anos de seca proposto novamente e que têm sido chumbados e que já este ano foi aqui discutido e foi reprovado com o voto favorável do PSD e com o voto contra de todos os outros. O que eu pergunto, muito honestamente, é, com este cenário, este Ministro da Agricultura e este Ministro do Ambiente, que ainda por cima dizem coisas diferentes, o que é que o que é que nós podemos fazer, quem vive no mundo rural e quem defende o mundo rural, para mudar este paradigma, porque de facto não se consegue passar a mensagem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com pedido de desculpas, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, que devia ter falado logo a seguir ao PSD e não falou.
Muito obrigado, Sr. Presidente, não tem problema, isto é mesmo assim. A agricultura deve responder em primeiro lugar, e acho que é temos que partir de premissas e temos que entender as premissas que defendemos, deve responder em primeiro lugar às necessidades do país, considerando aquilo que são as necessidades da nossa população. Naturalmente terá que respeitar as capacidades de produção dos nossos agricultores, dos nossos produtores, respeitar as realidades, respeitar que somos um país de pequenos e médios produtores e não olhar para o nosso país com esta perspectiva, não entender esta perspectiva, é desrespeitar tudo aquilo que nós deveríamos valorizar e não valorizamos. Quando falamos da utilização da água, naturalmente que a mesma tem que ser entendida e vista nas suas diferentes utilizações. Há diferenças entre regiões, há diferenças entre produtores, há diferenças entre produções. Assim também a própria política agrícola comum deveria olhar para quer a utilização da água, quer também para as medidas e os apoios, deveria ser feitas em função das regiões, aliás, desde logo, em função dos países, em função das regiões, dos territórios, em função da própria produção e dos produtores. Não fazer isto e não olhar para isto é não implementar as medidas necessárias. O diagnóstico está feito, as diversas entidades aqui o fizeram, embora com abordagens diferentes e perspectivas diferentes, principalmente no que tem a ver com a utilização da água ou o consumo da água. Embora tivessem vindo aqui opiniões de que a agricultura não consome água, a verdade é que o PCP foi sempre um defensor, no caso concreto do Alqueva, foi sempre um defensor do investimento que deveria ser feito na construção daquele empreendimento. Agora, o modelo que está subjacente é um modelo que temos que nos questionar. A acessibilidade à água, e aqui ficou evidente, portanto, a água do Alqueva, por que razão, é uma das questões, é que a água do Alqueva tem preços tão elevados e não serve, ainda que se consiga fazer chegar, a outros territórios e a outros produtores, a preços compatíveis, porque esta é a primeira questão que nós devemos colocar, que é, os agricultores o que querem é a água, mas a água compatível com preços que lhe permitam ter rendimento. É isto que nós temos de ter em condições. E se nós defendermos um modelo altamente competitivo, altamente modernizado, como é o que está implementado, naturalmente, neste mundo competitivo, haverá quem não tenha capacidade de comprar a água aos preços que estão a ser praticados e, naturalmente, que terá que sair do dito mercado por não ter a capacidade de utilizar a água. Uma das questões que aqui ficou tem a ver com o facto dos utilizadores também terem uma palavra a dizer quanto ao preço da água. O problema que aqui está é, e a questão que eu deixo é, será que os utilizadores dos regantes têm condições, face à postura de desresponsabilização do Estado, de gerir a água? Ou seja, dar a água nas mãos dos utilizadores dos regantes para gerir, será que isso terão os regantes condições para conseguir, face a toda a desresponsabilização que o Estado tem, e nós falámos aqui, vieram aqui propostas de melhoria, até dos próprios empreendimentos que estão degradados. Há locais onde se perde mais de 50% da água só por fugas e perdas nas mais diversas empreendimentos e equipamentos de transporte de água. Portanto, tudo isto, esta sobrecarga naturalmente que vai cair sobre os utilizadores. Portanto, entendemos que o Estado não se pode desresponsabilizar daquilo que é a sua natural responsabilidade, mas isto o Estado tem as costas largas, os sucessivos governos não têm implementado aquilo que é necessário implementar. Portanto, aquilo que nós entendemos é que deve haver medidas não só de contingência, mas também medidas de reforço da capacidade de armazenamento, mas com também medidas de capacidade de transporte dessa água numa rede
melhoria de uma rede, tem que ser criada, implementada, densificada uma rede entre barragens de albufeiras de pequena dimensão, por forma a poder ter maior capacidade de gestão da água. Mas uma coisa, para terminar, Sr. Presidente, que eu quero deixar aqui muito também claro, tem a ver com uma das maiores preocupações, que é com a pecuária. E se houve aqui quem entendesse que a solução estará em tapar as barragens com painéis solares, nós entendemos que a solução para a pecuária será que o Estado assuma as suas responsabilidades, nomeadamente num plano nacional de forragens, de forma a garantir um aprovisionamento de forragens, de alimentação aos animais, livrando os produtores da especulação do preço das rações, e é isto que nós temos que cumprir. O que nós temos que cumprir é a água, a quem vai servir, quem está a servir esta água. E o modelo do Alqueva...
O Sr. Presidente está distraído, desculpe o tempo.
Muito obrigado, vou terminar. O modelo do Alqueva não serve a todo o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, registrei a sua... Sr. Deputado, que tenha alguma coisa. Eu registro, quer do Sr. Deputado, quer da Sra. Deputada, os alertas e vou registá-los para o futuro, para ser ainda mais rigoroso. Muito obrigado. Vamos agora retomar a audição das entidades, começando pela mesma ordem, pela CAP. Tem a palavra o Sr. Presidente da CAP, Sr. Eduardo Oliveira e Sousa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é óbvio, eu não sou capaz de tecer grandes considerações sobre a totalidade dos temas que foram levantados, de maneira que vou dedicar-me àqueles que considero mais importantes. Eu gostaria de voltar à questão das florestas, no sentido de chamar a atenção para que o fenómeno da desertificação é um fenómeno que está em curso e é também fruto das alterações climáticas. Nós, se ouvirmos o Presidente do IPMA ou o Professor Filipe Duarte Santos, rapidamente nos apercebemos de que aquela imagem de desertificação que vem do Norte da África está já a entrar pela região mediterrânica da Europa. E nós temos um importantíssimo ecossistema que foi há pouco aqui referido, que é a questão dos montados, que será o primeiro a ser afetado no seu equilíbrio, obviamente não é para ser regado, através dessas alterações climáticas, se nada for feito. E este, se nada for feito, eu não sei o que é preciso fazer-se. Mas sei que o ser humano tem capacidade, tem inteligência e tem que a pôr ao serviço destes grandes desafios. E, portanto, está aqui lançado um enorme desafio à Academia, que deveria ser ajudada financeiramente para desenvolver um plano que permita diminuir o avanço da desertificação que vem sendo cada vez mais grave. Basta olhar para a Serra de Grândola, basta olhar para a Serra de Portel, basta olhar para a Serra do Caldeirão, para nós termos uma ideia muito nítida do desastre que será esta desertificação galopante. Para que isto possa acontecer, é necessário que as pessoas que lá estão não abandonem o território. E para que as pessoas que lá estão não abandonem o território, têm que ser ajudadas. Portugal tem neste momento milhões de euros no Fundo Ambiental. O Fundo Ambiental tem lá dinheiro dos agricultores, que foi posto no Fundo Ambiental de várias formas. Uma forma que poderia perfeitamente ser utilizada era uma verba do Fundo Ambiental para, mediante um determinado caderno de encargos que tem que ser obviamente estudado, ajudar os proprietários e os gestores de montado a não abandonarem aqueles territórios. Se isto não for feito, a desertificação vai ser galopante na questão dos montados e o abandono desses territórios vai ser ainda mais expressivo. Voltando à questão da manutenção da população no território, não só é necessário manter aquela que lá está, e por isso a barragem do Pisão, dando já a resposta ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, a notícia que eu tenho é que o Ministério da Agricultura já disse que suporta os custos da construção de rede de rega, desde que o Ministério do Ambiente assegure a construção da barragem, e por isso está na mão do Ministério do Ambiente, e por isso seria bom, de facto, que essa resposta viesse positiva. seria talvez uma das poucas respostas positivas do Ministério do Ambiente que envolvesse o Ministério da Agricultura, porque neste momento há qualquer coisa que eu não entendo muito bem e que já lá irei. Mas para manter pessoas no território e principalmente para levar novas pessoas para o território, juventude que pode fixar populações e inclusivamente incrementar a demografia, que é um dos principais problemas que o interior do país enfrenta, é necessário fomentar a economia. E a primeira economia que consegue originar valor para fixar pessoas com dignidade na profissão e no modo de vida é a agricultura. E a agricultura hoje, para ser feita no modelo climático que está a fixar-se no território, precisa de regadio. É por isso que nós precisamos de mais barragens. Aliás, eu fico muito satisfeito de ver que a maior parte das garrafas que os seus deputados têm à vossa frente estão vazias. Isto significa que todos nós precisamos de beber água armazenada. Se quisermos transportar isto para a imagem do agricultor, cada garrafa destas é uma pequena barragem que está à porta de cada propriedade. Se nós não tivéssemos acesso a esta água e os deputados que estão ao sol mais rapidamente a consumiram, ou seja, que estão em período de seca, nós não poderíamos estar nesta sala. Se tivéssemos uma reunião o dia todo, nós tínhamos que ir para a fonte. O que nos permite estar aqui é o facto de haver barragens. E se nós, daqui a pouco, precisarmos de mais barragem, nós juntamos a esta garrafa outra barragem e outra barragem e outra barragem. A tal rede de barragens que o Sr. Deputado João Dias referiu. E se mesmo assim as escutássemos, tínhamos possibilidades de pedir uma barrica maior, uma figura do tal contentor, ou seja, uma barragem de Alqueva. A barragem de Alqueva é a tal estratégia que resolveu o problema do Alentejo e precisamos daquele modelo replicado noutras regiões do país. E por isso, esta água que está dentro destas garrafas, para entrar na questão do preço da água, é outro assunto que eu gostava de utilizar a seguinte expressão. A água que está aqui dentro não pode ter valor, não pode ter preço. Porquê? Porque ela é fundamental à vida, tal e qual como o ar que aqui estamos a respirar. E não creio que esteja nos projetos do Governo ou da União Europeia de nos colocar um contador volumétrico para nos cobrar o ar que respiramos. E, portanto, a água que está aqui não pode ter preço. O que ela tem é valor. E o valor que ela tem é absoluto. Por isso, o preço que eu estou disposto a pagar é o preço da gestão da água, de a tratar, de a embalar e de a trazerem até mim, ou de a trazerem até um sítio onde eu possa ter acesso a ela. Esse é o preço justo da água. Por isso é que o coeficiente de escassez que é atribuído aos agricultores que estão na região do Alentejo é perfeitamente perverso e injusto e está invertido. Porque um agricultor que faz um esforço de disponibilizar uma parte do seu terreno para ser inundado com água, para que essa água possa fixá-lo, promover a economia e produzir alimentos, ele é penalizado pelo facto de ter feito essa obra. Se estiver no litoral, tendo acesso a uma água com outra facilidade, esse coeficiente de escassez já não é atribuído. Portanto, estes conceitos nasceram de uma forma errada, porque nasceram ligadas à economia e não nasceram ligadas à gestão do bem em si e àquilo que ele promove, porque o agricultor não faz regadio para se divertir. O agricultor faz regadio para não se ir embora daquele território e para pôr aquele território em produção e devidamente gerido, porque na ausência da agricultura temos abandono e o abandono promove os incêndios, como sabemos. Por isso, o preço justo da água é um tema muito complicado, está completamente desvirtuado e a TRH veio complicar muitíssimo esta situação, porque a TRH o que é? É atribuir preço à água H2O, que é a tal água que eu acho que tem valor, mas que não pode ter preço. Para não estar a dedicar muito mais tempo à questão do preço da água, creio que já toda a gente percebeu o que nós pensamos sobre isto, gostaria de falar ligeiramente ainda sobre a questão do Tejo, da barragem do Alvito. Vem aí uma onda de calor, está anunciada já para começar hoje, e por isso os próximos dias vão ser de grande preocupação em meio rural. A região do Tejo, como disse o engenheiro José Anúncio, vai entrar em grande preocupação devido àquilo que aconteceu no açude de Abrantes. Há agricultores que não foram avisados. A desarticulação na gestão de um curso de água com aquela importância é extraordinariamente importante. Não é admissível, hoje, com a facilidade que há das pessoas comunicarem com uma simples mensagem de telemóvel, que não sejam envolvidas as estruturas dos agricultores, as suas associações, para serem avisados, seja de cheia, seja de seca. Uma obra, é preciso fazer uma obra, tem que se dizer às pessoas que vai ser feita aquela obra, dizer-lhes quanto tempo e tentar fazer a obra em consonância com as necessidades que ela tem. Ora bem, o Ministério do Ambiente, pela forma como se tem posicionado nos últimos tempos, dá a sensação que vê na agricultura persona não grata. Ou seja, se os agricultores fossem impedidos de fazer agricultura, impedidos de regar, o Ministério do Ambiente fica satisfeito? É isto que o Ministério do Ambiente defende? Esta pergunta tem que ser feita. Porque eu nem sequer vejo o próprio Ministério da Agricultura a combater algumas das medidas ou dos critérios que são defendidos pelo Ministério do Ambiente no que diz respeito à gestão da água. Há um desligar, há uma desresponsabilização entre entidades que gerem o mesmo bem que não é admissível atendendo às características do nosso território. A barragem do Alvito é emblemática, vai ser o próximo alqueva da região do norte do Tejo e tem um dom acrescido, é que se houver um problema na barragem do Castelo de Bode neste momento e se Lisboa ficar ameaçada com uma ruptura ou com um problema na barragem do Castelo de Bode, não há plano B e até para isso a barragem do Alvito poderia servir, além de ser um extraordinário depósito que permitiria transformar Alvito numa espécie de alqueva daquela região, beneficiando o norte alentejano, a beira interior, o norte, obviamente, todo o Vale do Tejo, protegendo o aquífero. Nós, é frequente ouvirmos o Sr. Ministro do Ambiente dizer que não pode haver mais barragens. E agora ouvimos o Ministério do Ambiente, através da APA, dizer que temos que diminuir ou impedir o acesso aos aquíferos. Então, em que é que ficamos? Os aquíferos, obviamente, devem ser protegidos. Se devem ser protegidos, temos que arranjar alternativas para que a economia possa continuar a desenvolver-se. Eu talvez já tenha ultrapassado o meu tempo, mas não queria terminar sem dizer o seguinte. Aproxima-se a Feira Nacional da Agricultura, convidamos a Comissão Parlamentar, que habitualmente nos visita, a visitar a Feira Nacional da Agricultura, que começa no próximo dia 8 de junho e termina no dia 16, com o regresso da Corrida de Toiros tradicional dos agricultores na Praça de Toiros de Santarém, a Corrida dos Agricultores. Durante a feira, o tema este ano é o vinha e o vinho. Se há setor que puxa pela economia do país, é a vinha e o vinho. Se há setor que prova a qualidade dos produtos deste pedaço de terreno mediterrâneo, é a vinha e o vinho. Se há setor que já se está a adaptar às alterações climáticas, é a vinha e o vinho, com alterações de castas, com alterações de procedimentos. A tecnologia está no vinho, no vinho, como está nos outros setores. E isso tudo estará patente durante a Feira Nacional da Agricultura. Convido todos os seus deputados a visitarem durante esse período.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para informar que a Comissão tem previsto ir à Feira Nacional da Agricultura dia 12 da parte da manhã. Dia 12 da parte da manhã, mas oportunamente contactaremos. Muito obrigado pelo convite. Vamos continuar. Tem a palavra o Sr. Engenheiro José Anúncio, Presidente da Federação Nacional de Regantes de Portugal.
Muito obrigado. Serei mais breve porque o Eduardo acabou por transmitir uma série de ideias que eu também ia transmitir, mas e muito bem. Eu falaria só do seguinte, quanto à questão de escassez. Portugal não é um país em que felizmente muitos possamos queixar de escassez de água. Obviamente temos períodos de seca, temos neste momento num período das piores secas, 5 anos seguidos, mas temos que fazer como a formiguinha e a cigarra. Ou, não, como a cigarra, não, desculpa, como a formiguinha, não é? Nós temos a obrigação de recolher e armazenar água durante o inverno, ou durante os invernos em que chove, para poder disponibilizar depois nestes anos em que isto acontece. Portanto, há que fazer o trabalho de casa, porque nós apenas utilizamos 20% do potencial todo da água que temos. Temos realmente, portanto, ao contrário de Espanha, Portugal tem essa sorte. Há que aumentar esta capacidade de reservatório. Isto está tudo estudado, não é? Não julgo lá que é preciso inventar nada. Portanto, isto foi tudo estudado nos princípios, nos anos 30, em Portugal, os recursos hídricos foram todos estudados. Só depois foram esquecidos, metidos na prateleira, a ressuscitar todos estes projetos, o Pisão, o Alvito, o Grande Alvito, está tudo mais que definido, mesmo em Trás-os-Montes, quer dizer,
está mais que estudado, havia era só que ressuscitar esses projetos. E nesse sentido, quanto ao Plano Nacional do Regadio, haver um Plano Nacional de Regadio. O Plano Nacional de Regadio, julgo que o nome não é muito feliz, porque o Plano Nacional de Regadio não é um Plano Nacional de Regadio na sua acessão da palavra. Acaba por ser um plano de investimentos que o Governo fez e muito bem, em que alarga o perímetro da Alqueva mais 50 mil hectares e engloba também alguns projetos que também estavam incluídos no PDR, no mesmo bolo, pela questão da ginástica financeira que esta operação do recurso ao BEI obrigou, e não critico que está muito bem feita, mas por isso nós íamos apresentar esta alta estratégia nacional do regadio, que eu acho que temos de ter estas medidas estruturantes têm que ser feitas a longo prazo, mas a longo prazo é muito mais longo prazo. Qualquer um de nós se lembra de quantos anos demorou a Alqueva a ser feito. Agora é um sucesso muito grande, mas andou emperrado, não sei, 50 anos ou mais, que eu sempre ouvi falar de Alqueva, e o certo altura joguei quem tem nesse vazia. Mas pronto, mas realmente, fez, e estas coisas têm que ser começadas a ser faladas, têm que começar a ser feitas. Daí a tal estratégia e as orientações da nova PAC, nós sabemos que os países vão ter planos estratégicos, por isso daí temos nós tomado a iniciativa do tal plano, da tal estratégia nacional para o regadio para 2050. Para terem uma ideia, aqui terei muito gosto em distribuir a todos os presentes o estudo que já está terminado, em que previmos que até 2027 serão necessários para investir a nível do regadio 1.700 milhões de euros. Sabemos também que o Governo apresentou um Plano Nacional de Investimento em que tem já 750 milhões de euros para investimento no regadio. Achamos que é um primeiro passo, agora, mas ainda há que reforçar essa verba. Obviamente tem que ser com uma gestão de multifundos, porque grande parte dos investimentos que estamos a falar, não somos a falar de investimentos só para a agricultura. Nós sabemos que quando se faz uma barragem e é a albufeira, é um bem para toda a gente, quer a nível de usos, que são de multiusos, todas as últimas albufeiras são todas multiusos, e é muito mais gente que tem benefícios com a albufeira do que só os agricultores. Vai muito para além disso. Quanto ao Ministério do Ambiente e Ministério da Agricultura, eu não sei se estavam a perguntar a nós, que eu julgava que os senhores é que tinham que resolver esse problema, que os senhores é que são os deputados e os políticos, os senhores é que deviam saber como é que se resolve o problema. Mas recordo que ainda há poucos anos tivemos o Ministério do Ambiente e o Ministério da Agricultura juntos e também não foi por aí que se conseguiram resolver os problemas. Há realmente um problema grave. E há um problema grave quando temos, exato como o Eduardo disse, um Ministro do Ambiente que até, não sei, há 6 meses, barragens nem pensar, agora de repente parece-me que já pode ser qualquer coisa. Quando tivemos um secretário de Estado que impediu o que impediu a nível de obras de regas, estou a recordo de uma situação do Algarve, em que estava em vias da Associação de Regas de ter de devolver o dinheiro todo por dificuldades levantadas e obstáculos levantados. Foi sempre dito que era da Comissão, mas parece-me que o problema não era nada da Comissão, era nosso. E quanto às questões do regadio, obviamente que estas questões do regadio têm impactos. E esses impactos, e reconheço que há questões com os morcegos lá embaixo e com as aptardas no Monte da Rocha. Mas há medidas mitigadoras e tem que haver imaginação para isso. Nós temos que, há capacidade técnica, há maneira de avaliar e dar volta às questões. Quer dizer, nós temos técnicos competentes e com capacidade para resolver, assim haja vontade de resolver os problemas que eu acho que todos resolvem. Depois do resto eu não fiquei muito bem a saber se eram muito perguntas, se eram afirmações, portanto eu acho que também não ficaram assim mais perguntas no ar.
Muito obrigado. Tem a palavra o senhor representante da CNA, Engenheiro João Filipe Batista, faz favor.
Bem, só 2 ou 3 apontamentos que penso que podem ajudar a clarificar algumas questões colocadas e que vão até no vão ao encontro da minha intervenção inicial. E, de facto, quando nós nos reportamos às raças autóctones, às culturas tradicionais autóctones, nós e a CNA têm vindo há uma série de anos a defender que haja até algum privilégio para adicional para quem utiliza esta tipologia de modos de produção. Mas o que nós encontramos pelo caminho são sempre entraves. E ainda muito recente, e esta Comissão, a Comissão de Agricultura e Mar, teve conhecimento porque a Associação Nacional de Produtores de Carqueja fez questão de também comunicar a esta Comissão, quando nós tentamos privilegiar numa determinada região do país a utilização de uma espécie completamente autóctone. Nós andamos um ano e não conseguimos que seja legalizada a sua utilização do ponto de vista da declaração como cultura elegível para ajudas comunitárias, e os produtores de carqueja que têm a sua utilização continuam sem a poder utilizar porque não conseguem instalar-se como agricultores com essa cultura. De facto, há aqui um conjunto de entraves que depois, no dia-a-dia, nos deparamos. Desculpa. Modelos de produção mais extensivos, pois também em detrimento dos superintensivos. Também todos sabemos, e hoje é público, os impactos vários e até de impactos de utilização de água e impactos ambientais da mancha de olival superintensiva do Sul. E nós continuamos a apoiar a instalação desses olivais. Utilização de floresta que nós defendemos que deve ser multifuncional para combater a erosão do solo, para combater e para possibilitar a infiltração de águas e sobretudo para estabilizar as arribas que estão muitas vezes com eucaliptos e que foram até alguns deles devastados pelos incêndios recentes. Temos dificuldades quando passamos para o plano da instalação. Quando vamos recorrer a alguns projetos do PDR, estão vedadas a instalação de algumas espécies em algumas regiões. E também, por falar em PDR e em medidas de aplicação administrativa. Ao longo destes períodos, houve necessidade de recorrer a medidas do PDR para fazer face e para mitigar efeitos não só da seca, mas de outros, como foi, por exemplo, o Leslie, em que se tenta sempre dar alguma prioridade na aprovação e na resolução desses projetos. O que é certo é que mesmo essa priorização continua a ser demorada. E nós temos hoje, passado um ano e meio, temos projetos do Leslie que ainda não estão resolvidos. Não é? E as parcelas que sofreram os danos estão hoje, muitas delas, a nu, por não ser possível ainda ultrapassar questões administrativas relacionadas com a aprovação dos seus projetos. E aquelas medidas, que penso que foi a senhora deputada do CDS que levantou a questão, medidas de administrativas de caráter imediato. E eu volto a repetir, a liberalização das áreas interditas é uma delas. Utilização de parcelas declaradas com pousio para alimentação animal. Estão interditas de 1 de fevereiro a 31 de julho. Continuam interditas. Portanto, os animais continuam a não poder utilizar essas parcelas. Essas parcelas também estão interditas à produção agrícola. Mas a produção agrícola, claro, não vamos por aí, mas vamos à alimentação animal. Estão a passar dificuldades. E volto a repetir a questão dos baldios. A questão dos baldios que é, no meu ponto de vista, no ponto de vista da CNA, no panorama da agricultura familiar, é fundamental a utilização das parcelas de baldio. Continuam a ter entraves do ponto de vista administrativo que, pela sua carga administrativa tão forte, impedem os pequenos agricultores da agricultura familiar de as utilizar. No fundo, penso que, de uma forma geral, as questões colocadas pelos senhores deputados foram alvo da matéria que nós aqui expusemos, tanto na intervenção inicial como na atual. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Dr. Luís Miranda, Presidente da Confederação Nacional dos Jovens Agricultores de Portugal. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Para concluir, eu diria que
Portanto, é importantíssimo realmente ter estas questões das alterações climáticas na agenda e continuar a ser discutido. Portanto, não só cá, porque não há um remédio só. Portanto, haverá um conjunto de remédios, um conjunto de iniciativas, como foi aqui referidas, nomeadamente, seja a nível da floresta, seja a nível das raças autóctones, seja a nível da questão da utilização de novas tecnologias. Portanto, será o conjunto da utilização delas que irá ir mitigando ou resolvendo, de certa forma, o problema. É claro que até parece um pouco mal, portanto, quando estamos a falar de alterações climáticas nesta altura, portanto, quase podemos também falar do frio, não é? Portanto, o frio também, nós falamos da seca e falamos da água, mas também sabemos que invernos, portanto, com um pouco frio ou com temperaturas moderadas, depois têm implicações em algumas regiões, algumas fruteiras, porque a falta de frio limita a floração e limita também a produção. Portanto, é claro que as alterações climáticas não são só unicamente da situação da água, da gestão da água e da seca. Portanto, logicamente que é mais premente nesta altura, mas fiz referência à questão do frio, para dizer que é muito mais abrangente e não só, e o discurso, digamos, a discussão não deve ficar só por aqui. E esta questão de manter este assunto na agenda também acho que é muito importante, até porque houve agora eleições europeias, portanto vai haver uma nova composição, portanto, no próprio Parlamento Europeu, e acho que é importante Portugal continuar a evidenciar a sua diversidade em relação ao resto dos países, portanto, da União Europeia. Portanto, nós somos diferentes dos países do Norte da Europa, o regadio para nós tem a importância que tem, e a utilização da água tem a importância que tem, e não podemos ver todos, portanto, a Europa da mesma forma, portanto, porque senão seremos sempre nós penalizados em relação, portanto, aos outros países. Portanto, muitas vezes esquecemos disso, e é importante também fazer esse reforço, e até muitas vezes para ultrapassar estas questões burocráticas que são muitas vezes levantadas ou por questões ambientais, ou por questões de ideologia, ou questões de preconceito. É claro que a questão da água é uma questão transversal, e é transversal, geralmente é vista muito numa lógica de quadro comunitário. Falam aqui a questão do governo, portanto, aqui eu posso trazer-vos aqui um documento que tem a ver com a estratégia para o regadio público 14-20, portanto, atravessa mais do que um governo, portanto, não é só uma coisa, portanto, específica do governo. Portanto, e se nós formos aqui ver as recomendações que aqui são apresentadas, acho que ninguém, portanto, será contra, que diz aqui sistemas de regar para células nem sempre eficientes, baixa capacidade de armazenamento de água em algumas zonas, áreas de apetência e condições de regadio muitas das vezes sujeitas a regadios imperfeitos, portanto, isto está aqui, portanto, está aqui escrito, portanto, não... Portanto, isto não é de um partido, não é de um governo A, de um governo B. Portanto, é transversal, portanto, aos anos todos do quadro comunitário. Portanto, por isso, muitas vezes, a dificuldade para estar é, se calhar, na sua implementação e a maneira como cada um deles implementa. Por isso, quando fazemos há um bocado de referência à questão da necessidade de... E acho que foi muito interessante, por acaso, acho que foi muito oportuna dizer que o agricultor não é consumidor, é um utilizador de água. Pronto, acho que é um enfoque muito aí, porque... Portanto, sendo um bem de produção, digamos, um bem de consumo neste caso, quanto maior for a eficiência na sua utilização, portanto, maior também será o rendimento. Portanto, é claro que isso para nós faz todo o sentido. Em relação à questão dos eucaliptos ou não, ou dos olival e a água, eu não tenho nada contra o olival e o facto de referir o olival. Eu não tenho nada contra o olival. Portanto, nem tenho nada, porque podia referir o olival, como podia referir, como referia a vinha, como podia falar a referir o amendoal, como podia se calhar referir a mesma coisa, se na Cova da Beira, na região do Oeste, portanto, se começasse a fazer também o tal olival intensivo naquela região, eu também diria exatamente a mesma coisa. É factual. Portanto, o próprio estudo também aqui apresenta que só nas culturas permanentes, o olival e a vinha representam 59% da área regada. Portanto, é uma evidência. Portanto, não sou contra. Portanto, só estou a dizer que não se pode fazer projetos e depois, no fim, dizer que não há meios para os projetos que nós queremos implementar. Porque fazendo aqui uma conta simples, digamos por hipótese que uma parcela consome 100. E se tivermos uma eficiência de rega e reduzir para 50, portanto, há aqui uma maior eficiência. Mas se aumentar a área de produção, portanto, 10 vezes, portanto, o consumo passa de 100 para 500. Pronto, isso é um facto, é factual. Portanto, não estou aqui nada, não estou a criticar, só estou a dizer que é isso que acontece. Portanto, e muitas das zonas que à partida não eram zonas tradicionais, vou pôr aqui entre aspas, de produção de certas atividades, culturas, pelo facto de passarem porque a terra é mais barata ou porque questões diversas, levou a um aumento do consumo de água que até antes não havia. Pronto, só isso que eu quero dizer. É claro que a água que não há no Alentejo não vai fazer falta no Oeste, não é? Portanto, logicamente, mas não podemos esquecer que às vezes os modelos depois são replicados e o facto de aquilo que acontece num determinado local depois vai-se acontecer em outros locais também futuros. Portanto, é só isto. Portanto, não estou aqui a pôr em causa na mesma região do Oeste tudo o que era vinha passasse a ser regado, se calhar não havia água para regar. É um facto. Não é assim, então não estou a criticar. Estou a dizer que quantas vezes, quando se aprovam os projetos, deve-se ter em conta o seu efeito agregado. Porque realmente, em termos individuais, em termos relativos, algumas culturas reduzem o seu consumo individualmente, mas em termos agregados, multiplicando o seu efeito, portanto, é muito completamente diferente. Nós não nos podemos esquecer disso. Portanto, é isso que eu queria dizer. Em relação, digamos, às medidas, portanto acho que não tenho mais nada a dizer, a não ser que acho que é importante continuar a apostar nos projetos que venham a ser propostos para o próximo quadro comunitário. A questão da água deve ser tida em conta. Portanto, como nós, nas tais formas, nós, valorização mais ou não das raças autóctones, faz parte do OP, não faz parte do OP, portanto, as questões ambientais ou não, se calhar o fator da água também deve ser tido em conta, porque não se pode aprovar projetos para zonas com que não tem água, porque vamos criar um problema e vamos aqui, de seguida, andarmos a pedir a ajuda dos mesmos. É claro que a questão, só para terminar, da captação, eu estava-me aqui a lembrar, porque hoje em dia já não se fazem poços, não é? Fazem-se furos, portanto, e algumas medidas, portanto, que foram aí aprovadas, levaram os tais 1.400 novas captações. Há tempo falava com os agricultores e dizia o seguinte: bem, isto era assim, antigamente nós fazíamos um poço, depois o vizinho fazia o poço ao lado e secava o poço anterior. Hoje em dia faz-se um furo a 50 metros, depois o outro faz um furo a 70 e seca o outro anterior até a 50, depois o outro, portanto, faz a 120. Portanto, e se isto não há algum controle desta maneira como é feito, quer dizer, a questão dos aquíferos, não há mesmo água, porque vamos começando aqui, voltamos àquela questão da conversa da água nunca tem fim, porque vamos, andamos sempre a roubar água uns aos outros. Isso não foi feito de uma forma estruturada e pensada, portanto, depois não temos forma de resolver. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito foi interessado e pronto. E era isto.
Muito obrigado. Seguindo a mesma ordem, tem a palavra o Sr. Dr. Luís Mira Coroa, Presidente da UCASUL. Faz favor.
Bom, oferece-me dizer aqui que o problema da seca não é um problema só do regadio. Por exemplo, no Alentejo, o regadio não ocupa mais que 15% de todo o Alentejo. Aliás, é menos. Por isso, as soluções que têm que se encontrar para a maioria do espaço será, a não ser que encontremos uma solução política, porque o regadio tem muito mais gente, votam mais, não é, do que no sequeiro. O sequeiro tem menos gente, votam menos. Estamos na casa disto. Mas temos que arranjar soluções para o sequeiro. E as soluções do sequeiro passarão muito pela valorização dos produtos regionais, como disse um dos nossos deputados, mas os produtos regionais só são valorizados de duas maneiras, como todos os produtos agrícolas. Ou pelo mercado, ou seja, por conseguirmos produzir a preços competitivos e com custos bastante baixos, que permita ter lucro no assunto, ou então com preços políticos, que também foi resolvido desde o início desta Assembleia da República, desde o tempo do Afonso Costa, que havia o pão político. Por isso, também temos essa outra oportunidade, e essa oportunidade está nas vossas mãos. Depois, temos também, aqui, seguindo a lógica do que íamos aqui, se os regantes podem gerir a água. Claro que a carga, que disse também o Sr. Deputado, sobre a carga que o Estado e o alinhamento que o Estado tinha de algumas coisas neste aspecto do regadio, nós falávamos principalmente no modelo da Alqueva, que é pretendíamos um modelo participativo, ou seja, com participação dos utilizadores e não com a sua gestão absoluta e de todo o sistema, e seria sempre só dentro dos chamados do regadio do secundário. Depois, tínhamos aqui também, acerca do Ministério do Ambiente, que nos perguntava também o Sr. Deputado de Porto Alegre se haveria coincidência entre um Ministério e outro. Nitidamente não há coordenação nenhuma. O Ministério do Ambiente é um Ministério que nos traz uma visão urbana e voyeurista do mundo rural, portanto, com um desfasamento muito maior que o Ministério da Agricultura, esse que poderá ter uma visão burocrática, muitas vezes mais do que técnica e realista do mundo rural, mas não tem esta visão urbana e completamente voyeurista de um mundo sonhado e sempre verde num clima como o nosso, que a partir de maio ou outubro não chove e até tem que estar amarelo e não verde. Depois tínhamos aqui também o problema do que se usa e o que se tem aqui falado, porque agora há culturas politicamente mais corretas do que outras, e a cultura do olival em seba, olival superintensivo, olivar intensivo, como lhe queiram chamar, que é uma planta autóctone, como disse aqui o meu colega do lado. A percentagem grande do regadio em Portugal é com vinha e olival, ou seja, denota a inteligência e a adaptação ambiental dos agricultores, uma vez que usam as culturas locais, ou seja, as culturas autóctones. Não estamos a falar nem de beterraba, nem de tudo que é da Europa Central, não estamos a falar de milho que é mexicano, não estamos a falar de tomate que também não faz parte destas latitudes, para não entrar noutro tipo de culturas que também se podem usar. E também para referir agora aqui acerca do politicamente correto, aqui o meu colega da CNA, perdão-me que lhe diga, mas eu não sei que tipo de agricultura é que o senhor faz, ou se é propriamente agricultor e sabe o que é que gasta um hectare de olival superintensivo, mesmo sem chegar à utilização completamente racional, assim que pode reduzir um bocadinho, mas gasta em média 3 mil metros cúbicos por hectare, ou seja, um terço do milho, metade da amêndoa, um quarto da beterraba e 70% do que gasta uma vinha. Ou seja, de todas as culturas, de toda a panóplia cá dentro da Alqueva, é a cultura que menos água gasta por hectare. E as contas da Alqueva foram feitas, a concessão é de 640 mil metros cúbicos, dividindo por 120 mil hectares da atual concessão, lhe daria uma utilização de 5 mil metros cúbicos por hectare. Ora, se utilizando os 3 mil metros cúbicos, ou seja, gastando menos água, o que é que a Alqueva pode fazer? O que disse o Sr. Deputado Pedro do Carmo, que é o aumento do perímetro de rega, ou seja, sobra-lhe água dentro da concessão. E apesar da concessão, nós termos a opinião que é bastante curta. A concessão prevê que a Alqueva tenha água para 6 anos, sendo utilizada na totalidade, quando acho que isso é manifestamente um exagero, principalmente perante estes cenários de secas que existem. Já agora, por acaso do avanço da desertificação, não sei se sabem, mas também não me custa informar, que, por exemplo, na Andaluzia, na província de Almeria, o olival em Sebe é utilizado como travão ou avanço da desertificação. Como também, não sei se sabem, nos oásis do Cairo, vindo lá de uma reunião do COI, do Comitê Oleícola Internacional, onde presenciei, à volta dos oásis, o que fazem para travar o deserto, uma cultura adaptada a um clima seco e gastando pouca água. Por acaso, era o olival em Sebe. Muito obrigado.
Pergunto se mais alguém da CONFAR quer usar a palavra. Não? Então, senhores e senhores deputados, o senhor deputado coordenador do António Lima Costa do PSD quer fazer uma intervenção.
Muito rapidamente, apenas para aproveitar o facto de ter sido aqui levantada a questão dos efeitos das alterações climáticas ao nível da desertificação do solo, no que respeita e com implicações muito visíveis no sistema florestal de montado, um problema que nos preocupa muito, e nesse sentido gostaria de dar conhecimento aos nossos convidados que o PSD apresentou há 15 dias atrás um projeto de resolução precisamente neste era do que foi sugerido, sugerindo ao Governo ou recomendando ao Governo que elabore um plano global que vise a mitigação e a adaptação do montado a essa nova realidade, que muito nos preocupa, e solicitava a autorização ao Sr. Presidente para distribuir um exemplar a cada um dos nossos convidados.
Faz favor, pode distribuir. Eu pergunto, já que foi dada esta oportunidade ao PSD de falar, pergunto ao Partido Socialista se pretende fazer alguma comunicação. Se não pretende, nós iremos fazer a distribuição. Eu queria... Queria agradecer às entidades presentes a amabilidade que tiveram em se deslocar à Assembleia para dar os seus contributos às senhoras e senhores deputados. Espero que esta audição tenha tido a maior utilidade para todos, não só para as entidades e seus representantes, bem como para as senhoras e senhores deputados. Mais uma vez agradeço a vossa presença, desejo uma boa viagem de regresso e uma boa tarde e uma boa semana de trabalho. Muito obrigado.